seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento do mundo nos jogos. Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte, e eu sei fazer o ataque das corujas.
Eu sou a Lúcia, diretamente de Brasília, e Smash é jogo de luta.
Eu sou o André Guerra, do Rio de Janeiro, e Smash não é jogo de luta.
incrível.
Eu sou o Dassi, diretamente de Atibaia, e eu sempre estou em busca do mais fraco.
Ao encontro dos mais fortes.
Eu não entendi.
Ao encontro do...
É o Street Fighter Victor.
O anime. Fighter antigo. Sim, o anime
antigo. Eu sempre estou procurando mais fraco, porque eu sou canalha.
Passava no SBT, era incrível.
Eu assisti no Cartoon, porque eu só não vi.
Olha, a frase que eu ia falar originalmente era que nesse podcast aqui é todo mundo vítima.
Caralho.
No jogo de luta.
Por quê?
Mas
porque
você só perde de mim, né? Isso é a realidade.
Eu ainda não joguei contra você, mas provavelmente vou perder também.
Eu acho que eu já ganhei do Guerra em algum momento da minha vida.
Ganhou.
Em outubro do ano passado, eu e o Guerra entramos no Guilty Gear antigo. E eu amassei ele como sol. Então eu gostei de...
Mas olha só. Mas peraí. Eu não tava pronto. Eu não tava pronto, psicologicamente pronto pra que é o Dassi jogando o Guilty Gear.
Eu garanto uma coisa. No Smash eu amasso Guerra, hein?
Então, mas em jogo de luta,
Não, mas eu não tô falando de jogo de luta, eu tô falando de jogo bom, no caso.
Bom, enfim. Estamos reunidos aqui mais uma vez para gravar um Splitcast para vocês, e dessa vez nós vamos falar aí sobre a importância dos torneios de jogos de luta, e principalmente daquele que levanta a galera sempre, que é a EVO, a Evolution. E para essa missão aqui, para essa pancadaria virtual generalizada, nós trouxemos hoje dois convidados especialíssimos. Nós temos aqui hoje conosco o Guerra. Palmas, por favor, palmas.
Obrigado. Esse podcast é gravado em frente a uma audiência ao vivo.
Exatamente. A gente tem o nosso auditório virtual aqui também, que é composto por vários personagens 2D de anime. E nós temos também o Dácio, que veio aqui trocar socos virtualmente com a gente de forma legalizada.
Legalize já.
Então pegue o seu boné escrito Fatal Fury e vem com a gente, que tá começando mais um podcast. Jogos de luta foram jogos que tiveram muito presentes durante toda a minha vida. Desde quando eu me entendo por gente, eu estava dentro de um arcade ou fliperama de bairro, como a gente chamava aqui no meu. E antigamente a gente tinha até pelo menos 3 ou 4 dentro do bairro. Hoje a gente não tem mais, a gente tem bares. Eu prefiro fliperamas. Mas é um gênero que eu acho que, especialmente no Brasil também, foi muito popular com diversos jogos. E fliperama era sinônimo de reunir a galera pra ficar vendo contra de jogo de luta com os amigos. Tinha os reis dos fliperamas.
Peraí. Tinha realmente fliperama no Brasil, gente? Tinha isso?
Tinha.
No Rio de Janeiro, o fliperama e o bar era a mesma coisa.
Embaixo do Motor da Liberdade tinha um arcade só da SNK.
Ah, tinha Neo Park.
Assim, tem o detalhe que eu sou mais novo que geral daqui, eu acho. Só o Dassi é um pouquinho próximo ali de mim. Mas o que eu lembro, que onde eu jogava jogo de luta era naqueles fliperama de shopping, sabe? Tipo, Hot...
Ah, sim.
Então, esse foi o segundo nível.
E nessa época aí não tinha muito essa cultura de, tipo, ter meio que um grupinho ali, sabe, pra comunidade. Porque, tipo, como era em shopping, era tipo, um negócio que as pessoas iam às vezes no fim de semana e era caro pra caralho, então, tipo, não ficava jogando muito, era tipo...
Eu lembro que em 1999 ia em arcade com meu irmão, assim.
Tinha bastante, mano, tipo, e aqui no meu bairro mesmo a gente tinha uma galerinha que a gente se juntava pra jogar jogo de luta, depois posteriormente a gente foi se juntando na casa dos amigos pra jogar no Mega Drive e no Super Nintendo, geralmente Mortal Kombat ou Killer Instinct ou Street Fighter, que eram mais populares. O King of Fighters também, quando a gente estava no arcade, a gente jogava bastante. Depois veio o PlayStation 1 com Tekken, com Street Fighter Alpha. E os fliperamas, eles eram pequenos ecossistemas que as pessoas se reuniam. E às vezes a gente saía de um fliperama para ir num outro fliperama desafiar as pessoas que estavam lá, tal qual uma gangue de Beyblade, mano. Era maravilhoso. Era uma infância abençoada nesse sentido. E como o Guerra falou, às vezes bares e fliperamas eram a mesma coisa e você tinha ali um cinzeiro do lado do fliperama e um porta-copo também. Mas aí já são outros níveis, né?
Muito pulmão prejudicado só porque queria jogar Street Fighter.
Sim, só porque queria jogar X-Men vs Street Fighter. E a gente também tem o Street Fighter de rodoviária, quem lembra aí.
Comunidade na rodoviária de Atibaia ainda.
Olha que maravilha, isso aí é uma informação importante. Street Fighter de rodoviária tá pra sempre no meu coração. E eu acho que os fliperamas, os arcades, tanto lá nos Estados Unidos, Europa e Japão, foram muito importantes para que a comunidade de jogos de luta começasse a nascer. Os torneios internos começavam a nascer ali dentro, e isso foi se expandindo. Na Ásia sempre foi muito popular, Street Fighter sempre foi um jogo muito popular, o gênero, uhum, em geral. Você pega o próprio Guilty Gear, que ele tem um nicho muito forte lá na Ásia. Você tem o King of Fighters também, que tem uma popularidade muito grande, inclusive na América Latina e na América do Sul, o que é muito legal. Tekken, a gente tem o Smash mais atual, que, né, não debutou ali nos arcades, mas de toda forma a gente teve essas comunidades nascendo dentro dos arcades, elas foram crescendo e os torneios foram aparecendo, e eu acredito que o gênero de fighting game seja um dos precursores pro que a gente entende como esporte, né? Apesar de hoje a gente ter o League of Legends, o Counter-Strike, o Call of Duty, outros jogos que são muito mais populares do que os jogos de luta, mas eu acho que o fighting game foi muito importante para que também esses jogos pudessem ter tido espaço. E principalmente a Evo, que na minha concepção é um dos eventos mais importantes que a gente tem dentro de todos esses eventos de esportes. Uhum. A história da Evo é muito legal, como a Evo surgiu é muito legal, e ela surgiu com esse sentimento de literalmente juntar uma galera que tava sentindo falta de fliperama pra fazer um torneio, e a coisa foi tomando proporções muito grandes. E a nossa missão nesse podcast aqui é hoje falar um pouquinho sobre tudo isso. É conversar um pouco sobre como a gente começou a jogar jogo de luta, de fighting game, sobre Evo e o que a gente gosta nesse gênero. Mas não dá pra falar de fighting game sem falar de Street Fighter 2, que eu acho que foi o primeiro grande sucesso dentro do gênero. A gente teve o Mortal Kombat também ali mais ou menos na mesma época, mas eu acho que o Street Fighter, ele foi uma coisa muito mais global. O Street Fighter fazia sucesso no Japão, fazia sucesso nos Estados Unidos, fazia sucesso no Brasil. Inclusive eu fiz referência ao Ataque das Corujas, que era uma das formas que a gente usava pra falar o golpe do Guile, né? Porque a gente literalmente não sabia o que bonecos estavam falando em 16 bits. E o Street Fighter foi uma loucura. Até hoje é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, arcades e versões também, né?
O próprio Hadouken é um dos negócios mais reconhecidos do mundo.
O Hadouken e o Shoryuken também, né, mano? Então, tipo, todo mundo sabe o que é um Hadouken. Minha mãe sabe o que é um Hadouken. Então,
Pô, acho que a minha mãe não sabe, não.
Vou perguntar pra minha daqui a pouco, mas vamos.
Mas o Hadouken é um símbolo universal, tal qual o Kamehameha, né? Porque é parecido. Mas o Hadouken é um símbolo universal. E o Street Fighter 2 foi uma loucura, cara. Eu lembro que na minha infância, sempre o arcade mais disputado era o do Street Fighter. Independente se fosse Street Fighter 2 ou Street Fighter Alpha, todo mundo que tinha Super Nintendo ou Mega Drive em casa tinha uma fita do Street Fighter. Era impressionante, cara. Todo mundo jogava esse negócio. Quando a gente descobriu que tinha mais de uma versão e que a versão Super podia jogar com os chefes, foi uma maravilha. Não podia pegar o Bison, ninguém deixava pegar o Bison porque era apelão. E era, cara, era incrível. Vocês jogaram Street Fighter 2 na infância de vocês, ou posteriormente, tiveram contato com Street Fighter 2?
Eu joguei muito Street Fighter 2.
Joguei bastante no Sega Saturn. O Street Fighter 2 de arcade, eu, sem contar o de rodoviária, eu nunca tive experiência de ver pessoalmente, assim, uma máquina. Então,
Eu cheguei a ver na época, mas assim, eu comecei a jogar em fliperama na época que o Alpha tava. Aqui no Brasil era Street Fighter 0, né?
Assim, era Street Fighter 0. Vinha do Japão direto pra gente, né?
Eu não sei, é porque a gente tinha umas máquinas com legenda em português também. Capcom, tinha a Capcom Homestar do Brasil na época, né? Era muito forte, assim. Mas o. Eu jogava. E no Fliperama eu jogava muito Street Fighter Zero, Street Fighter Zero 2, que até hoje é um dos meus jogos favoritos. Muito forte, X-Men demais. Versus Street.
Maravilhoso.
Aquele Marvel Super Heroes eu gostava muito.
Incrível.
Também.
Todos os jogos da Capcom nessa época, nossa.
É, eu acho sensacional. Mas o. Mas em casa, assim, o Street Fighter 2 era rei, assim. Eu tinha um. Na época eu tinha um Mega Drive. E era facilmente o jogo que eu mais jogava. Tinha o Street Fighter 2 e eu gostava muito do, daquele Tartaruga Ninja de luta também.
Era bom.
Que era meio esquisitinho.
Tournament Fighters.
Não,
Tournament
não Fighters. Bom não era.
Não, era bom. Era, na minha lembrança era bom. Eu acho que era bom. Não sei.
Não sei se você vai fazer a dica.
É, não joga de novo não.
Eu guardei na lembrança.
É, mas o Street Fighter 2 eu gostava demais, assim, era muito legal. E era nessa vibe, assim, a galera em casa depois da escola, a galera em casa no fim de semana e a gente jogava. Porque eu sou do interior de São Paulo, né, originalmente. Sou importado do interior de São Paulo. E lá, assim, o fliperama era um negócio meio de degenerado, assim. Acho que tinha um
em
pouco
lugar,
isso.
Né,
em
todo lugar, na real.
Em todo lugar, é.
Em todo lugar. O bairro de Playboy não tinha fliperama.
É, o fliperama a gente só ia, assim, quando ia um... Ou um irmão mais velho de alguém ia com a galera.
Sim.
Ou um pai mais descolado um pouquinho ia também e ficava tomando uma cerveja lá enquanto a molecada jogava e tal. Porque eu era bem novo, né? Foi em 95, 96, eu tinha tipo 8, 9 anos. Então, era mais difícil de ir sozinho, assim. Mas eu movimentava bastante. Eu gostava muito do fliperama da Capcom nessa época que tinha... Eu não sei se vocês vão lembrar da época que tinha uns cards que saíam. Se você ganhasse, acho que 4 lutas, 5 lutas, cara, não lembro exatamente quantas. Cara, a cada X número de lutas que você ganhava, saía um cardzinho da máquina, assim, com uma ilustração do personagem e umas informações atrás.
Sim,
assim,
sim, sim.
Umas informações meio tiradas da bunda, tá ligado? Tipo, o Ryu tem medo de aranha, tá ligado? Sei lá, um negócio
assim.
Ryu Hoshi, tipo, os caras inventaram um sobrenome pro Ryu, tá ligado? E uns negócios assim. Mas, cara, Street Fighter 2 é isso aí mesmo, assim. É o... Pôs o ovo em pé, né? Assim, eu tenho um amigo que grava comigo o podcast lá, o Pause, que é o Rottier, ele gosta muito de falar que o Ryu, ele é o Adão dos jogos de luta.
Ele é mesmo, né? Não,
ele é a base pra tudo, assim.
Sim, o Ryu é.
A Chun-Li e a Eva?
Pode ser que sim, talvez.
Talvez.
É uma situação importante, mas que não, podemos entrar nela.
O Street Fighter 2, ele é um precursor, assim, e ele que populariza até a competição de arcade no Japão, e lá fora. Como eu falei, o Mortal Kombat apareceu
aqui. Eu acho que antes do Street Fighter 2, meio que existiam jogos de luta, mas eles meio que não tinham a mesma precisão e a mesma liberdade de expressão que o Street Fighter 2. Tipo, ele era muito algo que você realmente pode aprender e ficar bom. Não era
fácil
tipo,
ver isso
aqueles jogos de luta que você, tipo, macha botão e foda-se, sabe? Tipo, não tem muito uma teoria por trás, sabe? E o Street Fighter 2, ele meio que foi o primeiro que teve essa coisa de, tipo, realmente exigir um nível de skill e o jogo é bem feito o suficiente pra que você consiga fazer as coisas e, sei lá, se planeje, você tenha uma estratégia e você consiga ser bom naquilo, sabe? Eu acho que isso foi o determinante para que ele criasse essa cena competitiva.
É, até ali o Street Fighter 2, eu acho que jogo de luta em geral era meio colocado no mesmo saco que Beat'em Up, né? Então você olhava assim, no Streets of Rage,
tinha muito
um
jogo
Patator.
De luta que nem tinha multiplayer, né?
Sim, e quando você vê no Street Fighter 1, ele tinha multiplayer, só que tudo era o Ryu contra o Ken. Qualquer luta era o Ryu contra o Ken. Não tinha nenhuma opção. Player 1 Ryu, Player 2 Ken. E os movimentos especiais, por mais que já existissem lá, o Hadouken, a precisão pra você soltar a bola de fogo era um negócio ridículo.
Também não era muito consistente, né?
Sim. Existem boatos pela internet que teve gente que machucou a mão, legitimamente tentando fazer o Hadouken.
Ó, eu machuquei o dedo tentando fazer um Hadouken no Street Fighter 2 Mega Drive. Isso
é. Ah, não, isso aí era. Pô, até hoje eu jogo com um pano ou uma camiseta
ou a
em cima do dedão, velho.
Em cima do direcional, incrível.
Na vez que eu destruí o Guerra no Guilty Gear, eu estourei meu dedo. Foi legal.
O cara tem uma foto do dedo do Das com uma bolha gigantesca, velho. É inacreditável.
Isso é ouro. Isso aí é ouro, mano. Você tá com uma bolha no dedão por causa de jogo de luta, isso tem que ser mais valorizado.
Não, mas não foi uma bolha. Foi a bolha, tá ligado?
Foi a bolha, velho. Ele tinha um dedo na bolha dele, tá ligado?
Não, isso, cara, isso tem que ser muito valorizado, porque... nossa, isso me traz tantas lembranças.
E eu fui jogar no dia seguinte de novo, meu dedo começou a sangrar, bicho.
Caramba. Isso aí é dedicação.
Eu nunca cheguei a pegar a época do arcade do Street Fighter 2, porque eu, né, sou um pouquinho mais novo, então tipo, eu joguei 3 muito no arcade. Mas eu lembro que teve uma história muito boa com Street Fighter 2, que teve uma época que eu tinha um diretor da escola, que ele colecionava videogame antigo, tipo, ele era maior entusiasta de videogame, inclusive ele era tipo, meu brother, assim, vivia falando de videogame. Inclusive teve um dia que, tipo, pô, sei lá, eu tava lá no Recreio de boa, chegou alguém e falou, o diretor tá te chamando na sala dele. Eu falei, puta, fudeu, fiz merda. Não sei o que eu fiz, mas eu fiz merda. Aí ele só virou assim pra mim, virou o computador dele e falou, ah, esse jogo aqui no Mercado Livre, você acha que tá com preço bom? Aí eu fiquei tipo, caralho, vai se fuder, velho.
E história, meu Deus.
Aí, de vez em quando, ele levava o Super Nintendo dele com uma TV de tubo e deixava, tipo, no recreio com Street Fighter 2 e, tipo, as crianças ficavam revezando lá pra jogar. Então, eu joguei
coragem,
muito.
Velho. Não, coragem, velho. Imagina você emprestar emprestar videogame pra criança, velho. Que coisa horrível.
Coragem pra caralho. Assim, não chegava a ser criança porque já era ensino médio isso. Então, tipo, já era
tudo criança. Docente.
Não. Mas, assim, na prática, era criança.
Lúcio, pior, hein? Velho, você é criança pra mim até hoje.
Exato,
Pior, mano. Respeito. Cara, eu falo isso assim, mas tipo assim, quando eu peguei os arcades ali também, eu peguei bem mais pro final, porque eu sou do início dos anos 90. Então, quando a minha mãe me deixou ir sozinho pra um fliperama, eu já tinha ali os meus 10 anos de idade, mais ou menos, e isso já era o quê? 2002? Então ali os arcades eles estavam começando, não tava sumindo ainda, mas ele tava entrando no processo de, né, de, sei lá, as lan houses estavam começando a aparecer. Mas ainda fiquei muito tempo indo em arcade. Então
tava começando a virar arcade shopping, né, Gus?
Não tava.
Acho que essa época do início dos anos 2000 era a época em que surgiu mais, assim, aqueles jogos de tiro, né? O Time Crisis popularizou muito, House of the Dead, Pump, DDR.
E sem contar que o Street Fighter 2, eu acho que era de 92, 93, né?
91
até 2001. Ele negócio entrou em combustão. Era um jogo de luta todo mês novo.
Não, era, porque o Street Fighter 2 teve diversas, milhões de versões.
E todos os outros clones também.
Eu acho que quase todas as plataformas do mundo tem uma versão de Street Fighter 2 pra se jogar, sabe? É tipo Skyrim e GTA V.
Resident Evil 4.
E Resident Evil 4.
Os caras lançaram Street Fighter 2 pro Switch, velho. Quando o Switch lançou, tá ligado?
Inclusive, essa versão do Switch é incrível. Eu gosto muito dela. Ela é muito boa. Que é uma do PlayStation 3 e do 360 que não foi relançada.
Não,
o HD
Remix.
Não, tem Resident Evil 2 no Zeebo. Acabei de ver.
Não tem? Opa,
mas tem Resident Evil 4 no Zeebo. E tem o Tekken de Zeebo, inclusive.
Tem Tekken 2.
Nossa, mas teve um Street Fighter Alpha que não saiu pro Zeebo, beleza.
Mas, enfim, mas nessa época que eu peguei, então tinha Street Fighter 2 lá, porque Street Fighter sempre foi muito popular. Mas a galera também jogava bastante o Street Fighter Alpha, né, que é o Zero. Especialmente o 02 e o 03, que é o meu favorito, que eu joguei no PlayStation 1 exaustivamente, assim. Mas tinha outros jogos ali também que fazia a boa da molecada, que era muito popular, que era o Tekken 3. O Marvel vs. Capcom, que era uma loucura também. A galera fazia fila pra jogar o Marvel vs. Capcom no arcade. E o X-Men vs. Street Fighter também, que era outro muito popular. Que é uma pena que esse jogo também não tenha tido nenhuma conversão recente, né? Pra nenhum console, porque ele é incrível. E o King of Fighters 97. O King of Fighters 97 também era outra loucura ali, velho. Mas eu acabei jogando diversas coisas no Mega Drive, como Fatal Fury. Joguei. Não tinha. O Virtua Fighter, não sei se vocês lembram.
Sim, pô.
O Darth é um grande fã de Virtua Fighter.
Saturno eu tive pouco contato, só tive quando meu amigo virou pra mim e falou, a versão de Saturno do X-Men vs Street Fighter é melhor. E eu cheguei lá realmente, eu podia trocar meu personagem, aquilo abriu minha mente, assim, por causa, né, do Expansion Pack ali.
O legal é com a F98 do Saturno, que você tem que colocar um add-on nele pra rodar.
A SEGA era louca,
Memory Pack, né?
Não, a SEGA era muito louca, mas o Mega Drive lá, a SEGA CD, montava um trambolho e virava a nave, velho. O bagulho, a SEGA tinha uns bagulho muito esquisito. Mas por incrível que pareça, eu acabei não tendo muito contato com o Street Fighter 3 naquela época, porque a máquina dele era muito cara, então ninguém comprava ou alugava, sabe? Era difícil
de
achar.
Eu nunca vi um fliperama de...
Só achei no shopping, só que eu vi, assim.
Esse é o seu original, né,
O que tinha muito no Brasil era SNK, né? Máquinas da SNK no geral. Por exemplo, do lado da minha casa, aqui no, já, eu já morava no Rio, ali por 2000, 2001, num desses clubes, sabe? Clube de bairro, assim?
Sim.
Eu morava ali na Tijuca, tinha um clube português que tinha algumas máquinas da SNK, inclusive uma máquina de garou japonesa.
Cara, isso aí é complicado de achar.
Então, que eu não faço ideia de como foi parar lá, mais conversando com o Jeff, do Senpai TV e tal, a gente tava deduzindo, assim, que deve ter sido de quando a Neo Park, que era que era o nome dos fliperamas da Neo Geo, da SNK aqui no Brasil. Quando a Neo Park fechou, eles provavelmente venderam essas máquinas, né? Sim. E aí, de alguma forma, algumas devem ter vindo parar aqui, assim.
Sem contar então, que a SNK tinha... teve muita coisa no Brasil por causa do sistema, né? O MVS, que era meio que você comprava uma máquina e depois não precisava comprar a máquina inteira.
Exato. Então, uma das coisas mais impressionantes do Garou, por exemplo, é que ele roda no mesmo hardware do primeiro Fatal Fury, tá ligado? Tipo, é um absurdo, assim. Como a SNK conseguiu milkar uma placa...
Placa
até por 10 anos, quando, cara. É muito tempo.
Quando chegou
até
lá Apple trocou 3 vezes de placa nos tempos.
Não, quando chegou lá no. Acho que no King of Fighters 2003 ou King of Fighters 11, aí que a galera começou, pô, SNK não vai trocar, não?
É.
E isso era o quê? 2003, 2006, eu acho que quando saiu King of Fighters 11, né? É incrível. Inclusive, Garou ainda é um dos jogos de luta mais bem animados da história.
Sim,
eu acho que
é impressionante.
É impressionante, cara. Se você joga ele nas plataformas mais recentes, tem lá no PlayStation 4, no PC também, acho que no Xbox também tem, você olha aquilo e você fala, cara, como que esse jogo foi feito em 1999, cara? Parece uma pixel art de Studio Indie hoje em dia, sabe? É bem da hora. Mas, então, tipo, o Street Fighter 2, ele popularizou tudo isso, apesar de ter diversos outros jogos, né? E começou a ter aqueles torneios regionaizinhos ali, aqui, acolá e tal. Mas quando os fliperamas começaram a ratear um pouquinho, né? Digamos assim, surgiu ali em 1996 um torneio lá nos Estados Unidos chamado Battle by the Bay, que foi uma galera que gostava muito de jogo de luta, que se reuniu ali pra fazer um torneio legal, pra juntar uma turma que veio do fliperama de não sei aonde, e juntou...
Peraí, Battle by the Bay, eles usavam a sigla BBB, por acaso? Só pra saber.
Deve ser BBTB.
Não, infelizmente não, Lúcio, eles usavam tipo B1, B2, tá ligado? Pô, BBB teria sido maneiro, hein?
Primeiro trabalho do Thiago Leifert.
Mas o primeiro Battle by the Bay foi num arcade, mano. Imagina aí o arcade do teu bairro, que era o arcade mais arrumadinho. Foi um desses, que eles reuniram várias pessoas e fizeram o primeiro Battle by the Bay.
Pô, mas imagino que os arcades dos Estados Unidos deviam ser muito mais organizados do que do Brasil, né?
Mas pior que não era muito.
Ah,
não?
Não?
Ah, acho que um pouquinho, assim.
Não, mas ainda tinha aquele aspecto meio...
bairro, né?
Em todo lugar, sim. O pessoal que... O flipper era...
Mas não devia ter os caras bebendo e fumando, será?
Alguns lugares tinham. Não era tão comum quanto no Brasil, mas, assim, o arcade que era melhor recebido no mundo era no Japão.
Sim, não, porque começou lá, praticamente, né?
Até hoje tem uns arcade pica lá no Japão.
No Japão, literalmente, o Daigo dá uma ligada pro dono de um arcade e fala, tô chegando aí. Ele organiza um torneio lá e vai a galera. Os caras vão treinar... a galera vai treinar em arcade lá, sabe? Eles treinam em casa, obviamente, né, com arcade stick, que hoje não tem muita essa diferença. Versão de arcade e versão de console. Hoje a versão de console é até melhor do que a versão de arcade. Mas naquela época, como mais antigamente, né? Até acho que mais ou menos ali nos anos 2000, tinha essa parada de que o arcade era muito mais... Era uma máquina muito mais robusta do que um console. Então a galera ia treinar em arcade, sabe? Era meio que isso. E a versão de videogame era a versão de brincar em casa. A versão de adultos, né? Era a versão do arcade. Então a gente teve ali o primeiro Battle by the Bay, em 96. 97 foi um sucesso, né? O primeiro. 97 eles fizeram outro Battle by the Bay ali, né? Começaram a chamar de B2. Daí teve o B3. E no quarto Battle by the Bay, o negócio começou a escalar. Começou a ficar maior. Começou a ficar tão grande a ponto de vir uns japoneses jogarem. Aí que a porra ficou séria. Porque os caras, os japoneses estão vindo jogar com a gente. Que merda que é essa, mano? A gente tem que ganhar dos japoneses. Os japoneses chegaram lá e arregaçaram todo mundo. Meteram a porrada em todo mundo. E a coisa começou a ficar muito competitiva. Então, o Battle by the Bay começou a crescer muito. Começou a vir competidor não só do Japão, mas começou a vir gente da Europa, começou a vir gente dos Estados Unidos inteiro. Até que, mais ou menos ali entre 2001 e 2002, nasceu a Evolution. Nasceu a Evo. Aí, o torneio já era muito maior. Tava comportando várias pessoas. Eles ainda utilizavam arcades naquela época, no 2002. Eles ainda tinham arcades ali, só que começou a ficar difícil. Eles queriam manter essa cultura de fliperama, de juntar as pessoas. Começou a ter premiação, começou a ficar grande, assim. Só que tava difícil trazer os arcades, porque máquina de arcade, tem máquina de arcade que é do tamanho de uma moto, velho. Então, era complicado. E essa diferença de hardware entre arcade e console começou a ficar um pouco menor. Ali no o Dreamcast, por exemplo, ele era um console, e vocês aí que tiveram a chance de jogar um Dreamcast, você jogava a máquina do Marvel, você jogava o Marvel's Capcom e ia jogar no Dreamcast depois, era o mesmo jogo.
É exatamente a mesma coisa.
É a mesma coisa, sabe? E a SEGA, inclusive, ela vendeu muito o Dreamcast nessa ideia de ser um arcade caseiro, né? Então, muitos desses jogos com cultura de arcade, não só jogo de luta, funcionavam muito bem no Dreamcast.
Até durante uns 5, 6 anos foi o único console com port do Street Fighter 3.
Exatamente. Sim. Inclusive, eu acho que o Street Fighter 3, ele teve um port pra PlayStation 2, mas ele só ficou no Japão. Até uma coletânea que saiu pro PlayStation 2, que aí tinha o
Street Fighter 3.
Em 2006.
Eu joguei Street Fighter 3 no PS2. Eu não lembro qual a versão era, nem se era
já. Eu também não lembro.
Mas eu joguei.
É. Já era o Third Strike, já, né? Que foi a última versão do Street Fighter 3. Que infelizmente foi um jogo que foi muito injustiçado na época do lançamento dele, né? Porque as pessoas literalmente não queriam jogar porque não tinha os personagens do Street Fighter, o Guile, não tinha o Balrog, não tinha Kami. Mas na minha opinião, também é um dos jogos de luta mais bem feitos da história. Eu ainda acho ele e o Garou. Ele, o Garou, o Tekken 3 e o KOF 97, eu coloco eles ali mais ou menos no mesmo patamar. E depois, né, ele foi ficando cult. E a Evo, nessa época, ela já, em 2002, 2003, ela já tava grande.
Sim.
E ali no início, surgiu um garotinho jogando Marvel's Capcom 2, 16 anos de idade. Não sei se vocês conhecem, Just Wong, ganhando tudo já, né, no Marvel's Capcom. E já foi uma das primeiras lendas ali da Evo, né? Vocês chegaram a acompanhar alguma coisa da Evo ali naquele mid 2000? Chegaram a ver alguma coisa sobre? O único contato que eu tive com a Evo nessa época foi de uma revista de videogame que eu li sobre um torneio de jogo de luta que era disputado em Las Vegas. Mas
tinha 4 anos, eu nem sabia o que era jogo de luta.
Eu acho que o meu primeiro contato com a Evo foi o mesmo de todo mundo, que é o Evo Moment 37, né? Que é o Perry do Daigo e enfim. Foi meio que o que me trouxe de volta para o jogo de luta, eu acho também. Porque nessa época, o Street Fighter 3 ele realmente não era muito popular aqui no Brasil, pelo menos, nem no meu círculo de amigos.
Não era.
A gente jogava de vez em quando, assim, um Street Fighter Alpha 2, meio que pra matar a saudade e tal, um Marvel. Mas jogo de luta meio que ficou essa coisa, assim, a gente jogava de vez em quando, né? Era, assim, pra não dizer que não tinha nada, o Tekken 5 ele era muito popular na época com a galera, assim, Tekken 4, sei lá. Mas aí esse vídeo famosíssimo do Daigo estourou, né, no YouTube, eu acho. Não sei se foi, acho que já tinha.
Foi no YouTube.
E eu lembro da galera meio, da minha galera ficar meio assim, tipo, caralho, jogo de luta, né, pode crer, é legal, né, pô, Street Fighter 3, caramba, a gente nunca prestou muita atenção. E aí a gente foi voltando, assim, aos poucos, né, mas o meu contato com a Evo foi meio esse, assim, o primeiro, né, eu sabia que existia torneio de jogo de luta, mas não prestava muita atenção, até esse vídeo clássico.
Eu tive contato um pouquinho antes da Evo, na verdade, porque quando eu comecei a ler com 5, 6 anos, lá em 2002, eu comecei a pegar a revista de jogo antigo que meu irmão tinha, né? Então, Ação Games, etc. E se eu não me engano, uma edição da Games falava de um campeonato mundial do Alpha 2, de 1998, da luta do Daigo com o Alex Varr. E foi ali que eu ouvi falar do Daigo pela primeira vez, foi meio doido, assim. E daí, quando aconteceu de novo, o segundo momento que eu ouvi foi em 2004, com o Evo Moment 37.
Acho que o Evo Moment 37, ele foi o que trouxe a Evo pra cabeça das pessoas, né, como geral, assim. Antes era muito difícil a gente ter contato com isso, porque sem internet, como a internet é hoje, era complicado essa informação chegar na gente, porque isso não passava na televisão. Ou se você comprasse revista de videogame, no máximo você tinha o G4 Brasil com o Luciano Amaral na Band. Então era isso ou nada, sabe? Então,
mas assim, era só trailer, né?
Certo. Era só trailer, falava tipo muito superficialmente, assim, né? Porque era o tipo de formato que tinha na época, mas era difícil você ter isso, né? E até durante um momento ali, a Capcom, ela sempre ditou muito o mercado de fighting game. E não sei se vocês lembram, mas ali, assim, até saiu o Street Fighter 4, a Capcom não lançou nada de novo, né, mano? Só ficou lançando coletânea. E, inclusive, impactou a própria Evo, que tava segurando meio na onda dos jogos antigos da Capcom. Marvel's Capcom 2 ainda era popular, O Street Fighter 3 ainda era popular no torneio. Mas aí você não tinha novidade da Capcom. O Guilty Gear não era conhecido aqui ainda. Ele começou a aparecer assim. Aí, novidade mesmo, você tinha ali a Namco com o Soul Calibur 1, 2, 3, o Tekken com 4, 5. Mas a Capcom, que era queridinha de todo mundo, não estava desenvolvendo muito jogo de luta. Então eles passaram por um momento muito complicado ali e deu a sensação de que o interesse por esse tipo de jogo estava morrendo, né? E isso impactou a própria Evo, que foi logo no início, né? No nascimento dela.
O Guilherme falou que, tipo, jogos que o pessoal jogava na época, que, tipo, o Street Fighter 3 não foi tão popular no Brasil. Eu lembro que, assim, na minha infância, o que eu lembro de, tipo, ver os meus amigos jogando era muito Mortal Kombat no PS2.
É, Mortal Kombat nunca caiu muito em popularidade, eu acho.
É, e eu sinto que aqui no Brasil ele tinha um apelo grande. Só que eu era uma criança que eu gostava de coisa colorida, né? Coisa fofinha.
Até hoje.
Eu via... É, até hoje. Mas hoje eu gosto mais de violência, né? Mas...
A Lucy virou uma pessoa violenta.
A Lucy gosta de violência, que frase.
Não, aí eu via o Mortal Kombat, que era aquele negócio de sangue, o pessoal se batendo, era cinza, era tristeza. Aí eu ficava, não, quero isso aí não, não gostava muito não. Aí por muito tempo, tipo, às vezes eu ia no shopping, jogava Street Fighter, assim, mas era muito algo casual, sabe? Então, tipo, eu só fui realmente me interessar por jogo de luta na época do PS3, eu acho, tipo... Eu lembro que um amigo meu que gosta de Persona e Shin Megami Tensei não batia bem da cabeça, o menino tinha uns 12 anos, tava jogando Shin Megami Tensei, né, complicado... Mas um dia ele levou o Persona 4 Arena lá em casa, tinha acabado de sair. Aí falou, esse joguinho de luta aqui. Aí eu falei, vamos jogar. Aí, pô, foi inclusive minha primeira vez que eu joguei um Persona, foi de luta. Joguei muito Persona 4 Arena, mais ou menos nessa época. E eu acho que eu só fui me interessar realmente por jogo de luta competitivo com Smash 4 de Wii U, que eu também não tinha Wii U, mas jogava na casa de quem tinha. E foi mais ou menos quando eu comecei a assistir, assim, jogo de luta. Mas eu comecei a ver torneio, etc. Foi mais ou menos no Smash 4, mesmo que eu não jogasse tanto. Eu gostava de assistir. E aí, acho que foi mais ou menos aí que eu conheci a Evo. Desculpa, gente.
Não. Tudo bem.
Eu tinha 14 anos quando saiu Smash.
O Smash 1?
Não, o Smash 4. Pera, quando que saiu Smash 4? Deixa eu olhar.
2014.
É, eu tinha 14 anos.
Muito bom, eu tava entrando na faculdade.
Eu tava entrando na faculdade também.
Eu também, na minha segunda.
Nossa, se for contar, eu tava entrando na minha segunda também, que eu já tinha cancelado.
Nossa, muito. Gente, Smash 4 saiu em 2014, eu jurava que tinha sido depois, tinha sido antes.
Ai, que eu tô fazendo gravando podcast com um monte de criança, velho?
Caralho.
Entra no shirt ali, ó.
E eu me sentindo velho, porque eu fiz 29 anos de idade, mano.
Não, o Guerra, cara, infelizmente já tá mais pra lá do que pra cá, né?
Começou eu tô. Aqui.
Ah, mas
quantos Guerra tem? Quantos anos você tem, Guerra?
Fiz 48. 34. Ah, para. Fiz 34.
Tá novo.
Os 30 são os novos 20.
Bom, é quase mais do que consenso aqui pra muita gente, apesar de que todos tivemos aqui contatos diferentes com a Evo, né? Uhum. Mas o momento 37, né, eu acho que é o momento mais conhecido mesmo, de fato, aí, que muita gente teve noção do que era a Evo, que pra quem não sabe, foi, né, pra quem viveu debaixo da pedra lá, a pedra do Patrick, do Bob Esponja, que foi ali a sequência de parries que o Daigo Mehara deu no Just Wong na semifinal do torneio de Street Fighter 3 de 2004, da Evo, que ele conseguiu um dos comebacks mais... É a definição de comeback, né? Uhum. Em jogo de luta, veio aí do momento 37 da Evo. E foi uma das paradas mais importantes pra eles mesmos, né? Um dos fundadores da Evo, ele fala até que o momento 37 ajudou muito a popularizar o evento. Sim. E em 2004, a Evo, ela deu um up, assim, tipo, muito grande. Tanto que em 2005, eles fizeram uma parceria ali com a MLG. E, por incrível que pareça, a Evo teve... Pra quem não sabe, a MLG é a Major League game, jogos, né? É. É, de videojogos. É, lá nos Estados Unidos tem Major League de tudo, né? Então, eles fizeram torneios de Halo na EVO. Só que não deu muito certo, porque a EVO já era conhecida por jogos de luta. Aí fizeram num salão separado lá Halo. Ninguém, literalmente ninguém, foi lá pra assistir Halo. Ganhou, sei lá, a Team Liquid lá deles na época, que já tinha Counter-Strike, essas coisas, eles tinham um time de Halo. Ganharam o torneio e subiram no palco lá pra anunciar que tinha tido vencedor no torneio de Halo. Literalmente as pessoas começaram a vaiar. E, né, não deu certo. Após ser
tadinho do pessoal do Halo.
Caramba, o pessoal ficou triste, mano.
E o momento 37 também, momento 37 foi muito importante, eu já vi muita gente falando que não só pra Evo, mas meio que o momento que mostrou o que esportes podiam ser, né?
Sim.
Porque, querendo ou não, é o jogo de luta e o StarCraft que inicia, StarCraft, né? Que iniciam esse negócio de competitivo. StarCraft lá na Coreia, onde em 2000, 2001 já estava sendo transmitido pela TV, um negócio absurdo, e depois veio vazando pra cá. E a Evo com o jogo de luta em 2004, quando aquele vídeo do momento 37, que não existem 36 momentos antes. Essa é uma curiosidade engraçada.
Alguém sabe por que o nome é momento 37, então?
Sim, já explicaram. É porque colocando o número ali, parecia que o evento tinha mais coisa hype, entendeu?
Ah, porra, que bosta.
É um marketing inteligente.
Vamos usar. Que não, pra mim, na minha cabeça, tinha outros 36 momentos que eram muito foda, sabe? Eu nunca vi.
Não, não foi dali pra frente.
Foi dali pra frente, eles começaram a contar do 37. É que nem Street Fighter 2, o primeiro não existe. Começaram a contar do segundo.
E aquele momento, compartilhando no YouTube, o pessoal vendo que é um negócio muito doido, porque até então, eu acho que é unânime quando a gente fala de jogo de luta, a gente pensar eu e o Gusta na sala, o Guerra e a Lúcia assistindo. O Gusta faz um negócio absurdo, os dois, nossa, isso foi foda, não sei o que lá, mas contido. E no arcade, um pessoalzinho ali. Mas o jeito que o vídeo do momento 37 é gravado, é um lugar que não é a casa de ninguém, que não é um arcade. Tem muita gente, o pessoal não tá ao redor da máquina, tá sentado olhando num telão. E daí, do nada, o pessoal começa a vibrar quando o negócio acontece. É uma sensação muito...
É que... tipo gol no futebol, né?
É um negócio que... E pensar que o videogame fez aquilo é um negócio muito doido. Foi naquela hora que o pessoal começou a se tocar. Tanto é que agora é uma consideração minha, totalmente. Eu acho que boa parte desse hype de campeonato, etc., é o pessoal tentando se inspirar num momento. Porque aquilo ali que foi a força motriz. Só que aquilo dali é um negócio que saiu muito naturalmente, sabe? Porque é um negócio absurdo.
Né?
É absurdo. O Daigo tá ali na frente defendendo tudo aquilo. Eu acho que são 17 hits, não lembro.
Não é nem defendendo, é dando parry, que é mais difícil.
É, o parry, pra quem não sabe, é um negócio que você defende, só que em vez de apertar pra trás, você aperta pra frente no momento que o ataque vai conectar. E daí você anula qualquer dano que o ataque dá. Se você só defende, ele ainda faz um pouquinho. E com a vida que o Daigo tava no momento, ele ia morrer defendendo. Então, quando acontece o negócio, quando o pessoal fica, caralho, não sei o que, uma porra... É, e daí o vídeo vai se espalhando, o pessoal começa a enxergar. E daí, por exemplo, eu vi a primeira vez esse vídeo, eu acho que em 2004 meu irmão mostrando. Eu tinha 8 anos, mas meu irmão é 8 anos mais velho, então eu tinha 16, então ele viu umas coisas na internet já. E olhando lá, agora a criança acessa também na internet. É a minha época de sábado, né? Mas enfim. E daí ele me mostrou o vídeo um dia, entre vários vídeos do Hermes e Hempstead. E daí ele mostrou um vídeo do... Eu acho que era o vídeo original. E aquilo dali, eu acho que todo mundo que viu teve o mesmo pensamento. Nossa, eu quero ficar bom igual esse Daigo.
Porra, eu acho que o nome do Daigo Mehara talvez tenha sido um dos primeiros pro players, né? É assim que os jovens chamam. É, competitivo de jogo, né? De esporte a ganhar popularidade. Eu, pelo menos, eu não lembro muito de alguém que... Hoje a gente, porra, tem os caras do Rainbow Six, tem os caras do LoL, as meninas aí do Counter-Strike, então você tem muita gente, tem gente em diversos jogos, muita gente conhecida.
Em vários nichos, né?
Em vários nichos.
Tem gente que tipo, porra, eu vejo o pessoal do LoL falando, ah não, que essa pessoa que eu nunca ouvi falar da pessoa, mas ela é extremamente conhecida naquele nicho.
Sim.
Daigo, ele até que transcende um pouco isso.
Isso, o Daigo transcende.
Eu vejo um monte de gente que não é da comunidade de jogo de luta e sabe quem é ele.
Sabe quem é o Daigo Mehara por causa do Momento 37. Então, isso tudo que o Dasso falou, eu concordo, sabe? Eu acho que o Momento 37, ele é o momento, ele é o que causa o hype. Eu acho que a partir dele, o esporte mudou. Eu acho que, no geral, sabe? Começou, pelo menos lá fora, né? Começou a se tratar isso de uma forma diferente. Isso... E videogame também, né? Toda essa conversa de videogame também pode ser trabalho, pode ser além de diversão, enfim. O Momento 37, ele é muito importante pro esporte no geral. Só que a Evo, ela tava muito grande ali. Ela tava gigante, ela tava enorme. E começou a vir outros tipos de parcerias com a Evo. Em 2006, a Capcom, ela literalmente fez uma parceria com um torneio e ela tava... ali promovendo os jogos dela, e eles levaram os arcades pra lá, eles levaram cópias dos jogos, enfim, a Capcom cedeu literalmente todos os jogos dela de luta pra que eles fizessem torneios, independente de qual jogo fosse, desde Rival Schools ali até Street Fighter 2 de Super Nintendo.
Tinha Street Fighter 2 The Movie, né?
Aí eu não sei se tinha, mas se tiver tido é legal. Divertido, legal. E a Capcom, ela teve essa preocupação. Eu acho que foi uma das primeiras desenvolvedoras a enxergar potencial nos jogos dela, dentro do esporte, transformar esses jogos dela em esporte, pelo menos se tratando de jogo de luta, porque a Blizzard já fazia isso já, né? Com StarCraft, o próprio WarCraft também.
A Nintendo em 2021 continua, né?
Não, complicado.
Não dá munição pro guerra.
Complicado. Só nesse caso tem que falar mal da Nintendo mesmo.
Nós vamos chegar lá. Então a própria a Capcom enxergou muito isso, né? Apesar de que lá na Ásia você já tinha isso, mas a Capcom viu isso de uma forma mais ampla. E a Toyota chegou a fazer uma parceria com a Evo. Só que tipo assim, chegou a Toyota. O que, que a Toyota faz? A Toyota faz carro. A Evo era o quê? Era um torneio de jogo de luta. Não tinha um jogo de luta dos Transformers. Então...
Podiam fazer um spin-off de Rocket League, só que em vez de futebol é luta, né?
Na real, acho que dava pra pegar um carro, botar um Toyota Corolla lá no meio do palco e a galera meter o soco, sabe? Porque é igual a fase bônus.
É verdade.
Porra,
não sei se é um marketing muito bom pra Toyota, mas pro torneio isso é legal.
Pro torneio isso é legal. Mas chega dois cosplay, um de Ryu e um de Ken, quebrar um Toyota no palco, ia ser incrível.
É o capo de vidro... Vai machucar a audiência, polêmica no jornal.
Machuca o Daigo, mó merda. Mas como não podia fazer isso, o que aconteceu? A Toyota, ela sugeriu, / exigiu, que tivesse um torneio de jogo de carro, jogo de corridinha. Aí o pessoal da Evo pensou, o que a gente pode fazer? Aí eles foram lá e viram, pô, tá saindo o Mario Kart DS, né? Eles foram lá e fizeram um torneio de Mario Kart DS, aquela tela pequenininha sendo do DS sendo exibida e pixelada numa tela grande, não deu muito certo. Definitivamente. Então acabou, nunca mais teve um jogo de corrida na Evo e nem Halo e nada.
Já teve Catherine na Evo.
Mas Catherine é um jogo de luta. Catherine tem side tournament até hoje.
É que conforme a comunidade amadureceu, meio que começaram os memes de considerar a coisa jogo de luta. Catherine, Smash, etc. E daí foi
incrível.
É engraçado isso, porque a comunidade de Smash, a comunidade de jogo de luta, ela é uma comunidade muito aberta a todo mundo, assim, né? Mas a comunidade de Smash não consegue, né? Se misturar com a comunidade de jogo de luta no geral, assim.
É um negócio meio Dona Florinda, parece.
Esquisito.
Meio Dona Florinda, incrível.
Assim, eu acho que no final do dia realmente são jogos muito diferentes. Tipo, a maioria dos meus amigos que jogam Smash, eles não jogam outros jogos de luta, sabe? Boa parte deles é tipo, Smash, e é isso.
Não, e é legal vocês falarem isso, porque a gente já tá ali mais ou menos 2006, 2007, já tava indo pra 10ª edição se a gente fosse contar com... 11ª, né? Se a gente fosse contar com os Battle by the Bay. Então, foi a primeira vez que teve Smash, foi em 2007. Que a Nintendo, pô, se a Nintendo já é o que é hoje, ainda é, né? Naquela época devia ser muito mais, né?
Sim.
A Nintendo devia ser muito mais protetora com as suas IP. Não pode fazer torneio, transmitir, não, de jeito nenhum. É, mas foi a primeira vez que teve o Smash Melee do GameCube. Aí surgiu ali uma galerinha e tal, jogaram Melee. Foi legal, o torneio deu certo ali em 2007. Mas em 2008 já tinha saído o Smash do Wii.
Esse aí é polêmico.
Esse é polêmico, exatamente. Lúcio, você que jogou o Smash do Wii, fala pra gente por que que ele é polêmico.
É que ele não é muito bom competitivamente, assim. Tipo, eu gosto do Smash Wii, mas eu gosto dele casualmente, porque tipo, é o que eu joguei muito quando era criança. Tipo, porra, tinha um modo historinha ali, era mó legal. Mas competitivamente ele é quebrado pra cacete. Tipo, se eu não me engano, um dos poucos bonecos que já foram banidos, fato, de algum jogo de Smash foi o Meta Knight do Wii, que, tipo, cara, era ridículo, era absolutamente ridículo. Então, era um jogo bem quebrado.
Ele não tinha update, então era complicado.
É, e no caso da Evo, foi ainda mais meme, porque eles fizeram um torneio com item, tipo, com umas regras imbecil, assim, tipo, não tinha... Pô, o jogo já era quebrado, eles se esforçaram pra deixar ainda mais quebrado nas regras que foram decididas.
E inclusive, o campeão de 2007, ele perdeu o título em 2008, nesse torneio que já foi muito polêmico na época, pra máquina. A CPU ganhou o torneio.
Incrível, né? Aconteceu um negócio bem chato na Evo, né?
Aconteceu uma coisa muito chata na Evo, e a partir disso, tipo, a galera, não pode ter Smash, mas acabou o Smash. E o Smash ficou anos ali, eu nem sei quando que o Smash retornou, acho que foi do Wii U, né?
Acho que foi no 4, porque o Brawl, ele meio que não tinha uma cena competitiva. A cena competitiva do Brawl, ela era do mod do Brawl, basicamente, que era o Project M, eu acho, que que deixava o Brawl mais próximo do Melee. E era mais bem balanceado, não sei o quê. O pessoal meio que consertou o jogo pra Nintendo.
Eu lembro bem de quando o Smash voltou pra Evo. Não sei se vocês se recordam disso, mas teve uma época, uma edição em que a galera podia doar dinheiro pra uma causa lá, eu não lembro exatamente qual.
Ah, teve isso.
E aí a galera escolhia, você doava uma quantidade e votava... num jogo a sua escolha pra entrar pra Evo, assim, acho que foram os dois ou três jogos que entraram, assim. E o Smash 4, né, do Wii U, ele foi votado, assim, a comunidade votou muito, a comunidade Smash, ela é muito...
Se eu não me engano, no final, entre Smash e Schoolgirls e Smash que passou, Schoolgirls ficou...
Eu não lembro exatamente, assim, mas eu lembro que foi o ano, por exemplo, em que Smash teve mais views que todos os outros jogos e tal.
Uhum.
Então foi um esforço da comunidade mesmo, assim.
Foi em 2013 por Melee, não pro Smash 4, Melee, pra conferir. Tá.
Show, é isso.
Não, a comunidade de Smash, ela é muito engajada, né? Isso aí...
Eu acho que o Smash, ele pegava um outro público, muitas vezes um público mais casual, porque, tipo, eu... Joguei muito Smash quando era criança, então, tipo, putz, existe aqui um torneio de Smash, eu nunca sabia disso, era só um joguinho que eu jogava quando eu era criança. E eu lembro que eu comecei a assistir muito nessa vibe, saca? Eu de Smash, tá passando um torneio aqui que eu nem sabia que existia, eu vou assistir.
E sem contar que, independente de terem colocado o Smash 4 e o Ultimate depois na Evo, o fato o Melee é um jogo de 2001. Em 2007 ele tentava numa Evo, que já tava começando ali uns jogos mais modernos, 2008 com Street Fighter 4, 2009, e depois voltar em 2013, mesmo que por votação, e ficar até 2019, é meio absurdo você pensar.
É.
Por mais que eu, pessoalmente, não goste muito da comunidade Smash, etc., eu tenho que parabenizar eles de conseguirem manter um jogo sem patch, sem nada, vivo por tanto tempo.
E na real, assim, existe a comunidade de Smash e existe a comunidade de Melee. Que é outra coisa, assim. Tipo, os caras tem mod pra jogar Smash Melee online no PC hoje em dia, sabe?
Com rollback.
Gente jogando online, exato. Então, tipo...
É absurdo que esse cara...
A comunidade do Ultimate e a comunidade do Melee são muito diferentes. Inclusive, o pessoal do Melee costuma não gostar muito do
Tanto é que na Evo 2019, quando começou a ficar só o Ultimate, né? Pela primeira vez desde a volta em 2013, falaram que o Melee tinha acabado na Evo. A Evo lançou um vídeo assim que nunca tinha feito com outros jogos, sabe? Se despedindo e agradecendo pelas coisas. Até porque muita gente esquece, mas quando o Smash voltou em 2013, nessa campanha que o Guerra comentou, Ele foi o stream, na época ainda era na Justin.tv, com mais gente assistindo. Quebrou o recorde da história da Evo.
Uhum. É muito legal. Não, é muito legal. A comunidade Smash ela realmente tá de parabéns, assim, né? Mas é, foi muito complicado essa questão da migração pro Wii ter sumido ali, porque a Nintendo não se importava com isso. A Nintendo não se importa com isso até hoje. Se a Nintendo ela botasse a mãozinha na consciência e explorasse o competitivo do Smash. É, fazer o que a Sony tá fazendo com... Até porque a Sony comprou a Evo, né? Mas antes mesmo da Sony ter comprado a Evo, a Sony já tava... Toda semana tem torneio no canal deles, lá na Twitch, no YouTube, seja de BlazBlue ou de Mortal Kombat, Street Fighter, que seja.
Não, são jogos que nem são da Sony, né?
Tipo, nem são da Sony e eles promovem.
É da Nintendo.
É, e o Smash é da Nintendo, sabe? Então a Nintendo, ela... Eu, na minha opinião, se ela... explorasse o competitivo do Smash, se ela fosse menos protetora com essas IPs de um jeito que seja... Chega a ser até insano o tanto que eles protegem, sabe? Com essa coisa de japonês que eu não entendo. É, mas foi engraçado que o...
Cara, teve um caso aí recente, se eu não me engano, ano passado, de que ia ter um torneio de Melee e a Nintendo tava querendo barrar.
Tesourou.
É,
tesourou o torneio.
E tava tendo, tipo, campanha do
não pessoal. Não podia ter torneio online de Melee porque ia ser feito no PC.
Então, e tipo, caralho, irmão, 2020, a porra do jogo vai fazer 20 anos, vocês nem lançam.
Ninguém
mais
compra
porra.
Esse negócio, vocês nem vendem.
Exato, sabe? Qual o problema? Mano, vai tomar. Pois,
cara, pelo amor. Eu vou mandar uma hot take aqui, flamejante, hein?
Lá vem.
A cagada da Nintendo de proteger a IP dela quando ano passado explodiu o negócio dos players de Smash da Evo, bicho.
É, sim.
A cagada, bicho.
É, foi complicado mesmo.
Como assim? Eu não entendi o quê.
Ano passado os casos de abuso...
Sim, eu lembro disso. Mas,
A Nintendo protegendo a IP dela ficou completamente não associada oficialmente, sabe?
Ah, sim. Tá, é...
Foi uma cagada mestre, assim, porque não tinha como prever que isso tava rolando.
É, mas ao mesmo tempo também teve muita gente que não tava envolvida ali e que, porra, a cena não vai morrer por causa desses malucos, saca?
Não, sim, claro, mas tô falando mais do ponto de vista da empresa. Se fossem torneios oficiais, se fossem 100% endosados pela Nintendo e tivesse rolado um negócio desse, iam responsabilizar a Nintendo.
Mas eu acho que é por esse tipo de coisa que a Nintendo decide não se associar com nada. E tem lados bons, mas também tem lados ruins, né? E eu acho que no final do dia é mais coisa ruim do que boa pra comunidade.
Não, claro, mas pro ponto de vista da Nintendo, que a gente tava falando assim, do ponto de vista da gente meter...
Mas do ponto de vista da Nintendo, ela tá feliz pra caralho, tá? Então,
o jogo vende pra caramba. Bom, mas ao contrário da Nintendo, o que é até um pouco irônico que eu vou falar aqui, a Capcom, ela tava fazendo um trabalho muito melhor. Naquela época, a gente criticava a Capcom pelo monte de DLC, versão de não sei o que aqui, versão de não sei o que lá. Mas a Capcom, ela sempre teve uma visão contrária do que a Nintendo tem com o Smash, do que ela tem com o Street Fighter. A própria Evo nasceu ali com Battle by the Bay por causa do Street Fighter. Os primeiros torneios foram Street Fighter 2 e Street Fighter Alpha 2. Então, o torneio nasceu por causa de Street Fighter, e ele renasceu por causa de Street Fighter também. Porque ali, quando teve essa treta do Smash Bros. Wii, a Capcom ela não estava lançando nenhum jogo ali, e a Evo ela foi importante para que a Capcom visse potencial no Street Fighter novamente, na popularidade do Street Fighter 3, que depois de anos estava começando a aparecer e as pessoas estavam descobrindo ele de fato, e o próprio Marvel vs. Capcom. A Evo foi muito importante para que a Capcom visse esses jogos com bons olhos de novo. Para muitas pessoas na época, Street Fighter estava morto. Não tinha mais Street Fighter, tinha acabado no 3. Eu, sinceramente, quando saiu Street Fighter 4, foi uma surpresa para mim. Eu já tinha ali meus 15, 16 anos. Quando eu vi que ia lançar Street Fighter 4, eu fiquei... Caramba, Street Fighter vai voltar, cara. Como assim, velho? Foi uma coisa muito grande, sabe? E a Evo, ela tem a parcela dela nessa importância, porque ela ajudou a colocar o Street Fighter de novo ali na cena ali, e o próprio Marvel vs. Capcom. Mas assim, naquele momento ali, 2007, 2008, Street Fighter 3 era um jogo com mais de 10 anos, o Marvel vs. Capcom 2 também, então quase, né, 10 anos de idade. Então as coisas, elas estavam precisando se renovar. E a Evo, ela estava caindo de a popularidade, o evento estava morrendo também. Foi aí que a Capcom, ela começou a produzir o Street Fighter 4, E eu acho que, se não me engano, na Evo de 2008, tinha uma demo exclusiva pra você jogar lá. Não tinha mais lugar nenhum do mundo. Tinha uma demo de Street Fighter 4 lá. E a galera jogou e ficou muito feliz ali. E foi uma época que teve poucas inscrições. Acho que não chegou nem a 1000 inscrições ali na Evo. E os organizadores estavam vendo que o evento poderia morrer. Mas aí lançou o Street Fighter 4. O Street Fighter 4 foi um sucesso gigantesco também naquela época. Ele também foi um jogo muito importante para o esporte no geral e para a própria Evo. E quase que meio que ressuscitou a Evo mesmo ali. O Street Fighter 4 foi responsável por mais do que triplicar o número de inscrições no ano seguinte. Era, e naquela época eles já estavam fazendo ali em Las Vegas, naqueles hotéis de Las Vegas, e era um salgão assim, tipo, lotado de gente assistindo Street Fighter 4. E não só o fato de um novo Street Fighter ter sido lançado. O Street Fighter 4, ele foi construído com muito feedback da comunidade, dos fãs, dos jogadores que jogavam Street Fighter. Então eles fizeram Street Fighter 4 pros veteranos e pras pessoas virem, pros novatos virem no Street Fighter 4. E deu muito certo. O Street Fighter 4 foi um sucesso, tanto que teve, se não me engano, 4 versões também, né? Do jogo. E, sendo muito sincero, é um dos meus jogos de luta favoritos também. Eu joguei muito Street Fighter 4, cara. Eu joguei online assim. Cara, eu joguei Street Fighter 4 online no PC, joguei Street Fighter 4 online no Xbox, joguei no PlayStation 3. Foi a primeira vez que eu peguei um jogo de luta pra jogar online mesmo, assim, me dedicar, e eu vou ficar bom nesse jogo, eu vou enfrentar essa galera, vou ficar foda. E eu joguei demais mesmo, eu sofri muita xenofobia pra ser brasileiro.
No online Street Fighter.
Sério, mano, os caras via que tinha a bandeirinha do Brasil ali. Começava a me xingar, mano, mandava uma mensagem na PSN me xingando, cara. E era esquisito, era esquisito mesmo. Os caras pegavam pesado. E às vezes, quando você entrava numa partida online, os caras, mano, só saía. Via que tu era brasileiro, pô, e que tava. Eu só consegui ter paz quando eu jogava na minha conta americana.
Pessoal, quita quando vê que eu jogo de NES.
Aí é foda, aí é preconceito a modern, né, mano? Era, mas eu joguei muito, 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 muito Street Fighter 4. E foi nessa época também que eu comecei a acompanhar mais a Evo. A partir, acho que 2010, 2011, que eu sentava minha bunda na cadeira do computador e ia ver o Daigo Mehara lutar. Era isso, cara. Era isso. Vocês acompanharam nessa época? Vocês jogaram muito Street Fighter 4 também?
Ah, caramba.
O Street 4 ele foi o renascimento, né, dos jogos de luta, assim, pra todo mundo. Eu acho que tem todo... Tanto é que tem a galera na época usava... Chamava quem... Isso mais da comunidade americana, né, de jogo de luta. Chamava quem veio pelo Street Fighter 4 de O-Niners, né?
Uhum.
A galera que chegou em 2009, assim, os novatos, assim. E, pô, mas o Street 4 foi muito bom, né? Também foi a época em que eu sentei e falei assim, não, tá bom, vou aprender a jogar esse negócio aqui, então. Não sei até hoje, né? Mas...
Eu acho que a magia do Street Fighter 4 era meio que ser o que teria acontecido com o Street Fighter 2, com o KOF 97, 98, se eles tivessem nascido na época que a internet já tava virando o que era, sabe?
Sim.
Porque, querendo ou não, já tinham feito sucesso na época, como a gente falou no começo do programa. Já foi um negócio de grande impacto. Só que a partir do momento que a comunidade local era, crescia, de vez em quando não tinha mais tempo pra jogar, etc. A pessoa se sentia sozinha e não via incentivo pra continuar lutando. E daí coopera que também as lojas fecharam, as vendas de videogame iam caindo... Porque o pessoal queria comprar jogo que os amiguinhos estavam falando e conversando. E daí quando chega o Street Fighter 4, você pode chegar no YouTube em 2009, 2010 e procurar combo do Akuma. Era um negócio doido, sabe? Muito diferente do que o pessoal estava acostumado.
Sim.
Tudo tinha, parece que uma prova, sabe? Um exemplo visual pra você ver. Não ficava só no negócio de você tá lendo uma teoria enorme, tá vendo aquela command list que saía na EGM tentando entender. Agora você conseguia ver os caras
executando. Que vinha com os combolish ali, era legal.
Putz, até hoje eu não entendo porra nenhuma desse negócio de combate. Parece lá HS, que não sei o que. Porra, é isso, mano.
É só bola.
Light quadrado, triângulo.
Heavy
kick. Eu não entendo.
Tem que ser universal, pô. Porque aí o mesmo jogo no Xbox, no PlayStation, tem como...
Não, eu entendo a lógica, mas... Quando chega lá, eu fico tipo, porra, podia ter um X, um quadrado.
Lúcio, vou fazer uma legendinha pra você.
Obrigado.
Você imprime, tu cola assim, ó, na parede do teu quarto, assim, vai lá e fica lá olhando assim, ó. Ou então na agendinha, que eu sei que você tem uma agenda do Yokotaro aí.
Não tem.
Pô, mas eu joguei muito o Street 4 e o Marvel vs. Capcom 3 também, quando saiu. Foi um jogo que eu vibrei. Mas vibrei quando saiu, cara. Porra. Ai. E era legal, velho. O Marvel vs Capcom 3 foi... Tirando o momento Ronaldo da Capcom de ter lançado uma versão em janeiro de 2011 e uma outra em outubro de 2011, né? Tirando que foi o Ultimate Marvel vs Capcom 3, eu gosto muito desse jogo também. E naquela época a Evo tava que tava, né? Eu assistia sempre, cara. Era parar pra ver Daigo vs Just Wong era evento, né?
Uhum. E as várias finais que teve durante... Street Fighter 4, até hoje eu acredito que tem algumas das finais mais incríveis de Evo, assim.
Sim.
O último ano
mesmo foi muito bom.
É. O último ano do Street Fighter 4, que já era no Ultra, que era a despedida pra chegar o...
5.
O 5 foi o... Não lembro quem foi, mas sei que foi incrível.
Foi 2015, cara.
É.
2015, que já no 2016 já foi o Street Fighter 5, né?
Veio a maldição do Street 5.
Pô,
é. Eu gosto muito, óbvio, do Street 4. Eu aprecio imensamente o que ele fez pelos jogos de luta, o que ele fez pela Evo, pelos torneios no geral, né?
Sim.
Mas eu acho... Eu sempre achei, assim, que os melhores torneios da Evo eram os dos jogos de anime, né? O BlazBlue e o Guilty Gear. Especialmente quando veio o Guilty Gear, o Xrd. Que foi também uma coisa, assim... Eu não sei se vocês lembram quando anunciaram o Guilty Gear Xrd, que era aquele gráfico de... cel shade, assim, uhum. Absurdo, né? Um negócio fora de série.
Sim,
parecia 2D e a gente, caralho, como é que...
Parecia um anime mesmo, né?
Os caras fizeram isso no Unreal, velho. Não tem como. E tem umas finais, assim, de BlazBlue incríveis também. A do quando o Galileu ganhou, foi absurdo. Que mais?
Marvel
as de KOF 13, cara. As de KOF 13, meu as Deus do
céu. As de KOF 13, eu acho um pecado as pessoas não valorizarem o King of Fighters 13 do tanto que esse jogo é bom.
Acho que é o melhor KOF até hoje.
Eu também acho. É porque fã de KOF tem uma mania muito esquisita com esse saudosismo demasiado. Tudo tem que ser KOF 97.
Não, o KOFeiro é o KOF 98 e 2002. O KOFeiro é isso daí.
É isso daí, cara, o KOF 13 pra mim tem as melhores mecânicas, é um dos mais bem balanceados. Ah, mas não tem o Chris, e daí? O jogo é bom, porra. O jogo é
98, 2002 e Covid, é isso aí.
Ah, é, o cofeiro brasileiro gosta muito de Covid.
É, sim.
Cofeiro... Tem uns combos muito bons no pulmão.
É, uhum. O cofeiro brasileiro, pô, a comunidade de KOF brasileira, eu respeito muito ela, mas vacilou, hein. Vacilou, assim, níveis colossais, hein. Foi legal não, cara. Mas o KOF 2013, cara, eu lembro que teve uma... Eu não lembro o nome do cara, mas ele era um mexicano, né? No início eu até falei que o KOF era muito popular aqui na América do Sul e na América Latina, no geral. E os mexicanos regaçavam os americanos, que os caras ficavam putos, velho. Ou era coreano, ou era mexicano que iam pra finais. E as finais muito boas. Eu gosto muito de jogo de luta com o trio. Eu acho que a dinâmica é sempre muito boa.
É sempre muito incrível. E assim, depois da época do Street 4, precisamente, também, a gente teve bons momentos da Evo que não necessariamente estavam atrelados ao Street Fighter também, né?
Sim.
Tem aquele clássico do Oshige, que é um dos ele faz parte, né, do time de desenvolvimento do Street 5, que ele comemora antes da hora, no Guilty Gear, contra o Ogawa. Ele ganha um round do Ogawa e ele levanta pra comemorar, assim, e o Ogawa simplesmente... Dá um perfect nele, assim. É muito bom.
É muito bom.
Esse vídeo é muito incrível.
Não, o legal também é que dessa época que começou a surgir umas caras novas de outros jogos. Você tinha o Just Wong lá do Marvel vs Capcom, que também jogava Street Fighter. O Daigo Mehara, que só joga Street Fighter, basicamente. Mas aí começou a surgir o tal do Sonic Fox também, né? Que onde esse moleque vai, ele ganha. Não, completamente. É. Ele joga Mortal Kombat. Ele, eu acho que é o maior campeão de Mortal Kombat da Evo. Ele ganhou uns dois de Dragon Ball também, né? Dragon Ball Fighters.
Ganhou um de Dragon Ball e perdeu o segundo.
Schoolgirl. Eu acho que ele joga Smash também, não?
Tentou um pouco, mas parou. Não chegou parou.
Que até onde eu saiba, ele não é muito conhecido na comunidade Smash, não. Não,
eu sei que na comunidade de Mortal Kombat Dragon Ball Fighters ele é bem popular, né?
Uhum. O Strive, ele joga bastante também.
Ele joga bem também.
Um momento da Evo que eu gosto, não por ser um momento legal, mas por ser um momento meio infame, assim... É que, eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já viram isso, mas acho que na última Evo de Smash 4, em 2018, Smash 4 tinha a Bayonetta, né? Que foi um dos personagens de DLC que era absolutamente quebrado. E chegou um ponto em que, assim, boa parte dos melhores jogadores de Smash 4 eram main Bayonetta. E na final de 2018, foi entre dois main Bayonetta. E o pessoal não ficou muito feliz. O pessoal tava vaiando, porque no geral tinha um hate absurdo em cima da boneca, porque ela era quebrada, e consequentemente em cima dos jogadores. E aí chegou um ponto que, assim, eles ficaram meio puto. E eles falaram, ah, não vamos mais jogar. E eles começaram a, tipo, zoar. Tipo, ah, vamos se matar, ah, vamos ficar dando taunt, ah...
Eu lembro disso.
Usando o mesmo golpe várias vezes, sendo que não ia acertar mesmo, sabe? Tipo, ficaram zoando. Ah, tipo, por uns 2 minutos, assim, o pessoal muito puto na plateia, até chegar alguém da organização do torneio e falar, ó, vocês têm que jogar, senão a gente vai tirar vocês daí, vai acabar isso aí. E aí eles voltaram a jogar, mas assim... É um dos momentos mais... Se eu não me engano, eu acho que é o momento da EVO com mais dislikes da história. É muito, muito bizarro.
O Combo Combo foi na EVO, não, né?
Não lembro.
Sei.
Não foi na EVO, né?
O meu momento favorito, eu acho que da EVO, é o Fantasma do Marvel. Que lá
isso foi horrível, cara. Isso foi muito assustador, velho.
O quê? O que é isso? Eu não sei, eu não sei.
Eu não lembro em qual EVO o Chris G finalmente ganhou, né? E daí tava todo mundo comemorando, sei lá, ele tava comemorando, daí do nada aparece um cara sem camisa, olhando meio fixamente pra ele. Vai se aproximando, caralho, dele, estende a mão, o Chris cumprimenta, né, pensando que é um fã, só que o cara não solta a mão do Chris. Daí o Chris olha pra ele e ele fala,
what the fuck?
Você ainda não ganhou o campeonato, você tem que vencer de mim. Daí todo mundo, o pessoal que tá meio assim ao lado fica meio tenso, o Chris começa a ficar meio tenso, daí segurança tira o cara e o cara some depois.
Ah, eu tava muito esperando que, tipo, caralho, eles iam jogar e o cara ia vencer, saca?
Venceu e sumiu.
Porra, é um negócio muito bizarro aquele vídeo, mas é muito bom.
É muito, cara, eu gosto muito, não sei se vocês lembram também de um cara que jogou o Marvel vs Capcom 3 com a máscara do Homem-Aranha com controle de PlayStation 2.
Sim.
Ah, incrível, esse cara é incrível, eu não sei, ele não ganhou o torneio, mas ele chegou aí, semifinal, chegou até o final, né, ele jogou, ele foi bem, foi bastante, nunca mais ele apareceu, né?
Não, e tem um maluco que ficou muito, que geralmente não sai das pools, que foi jogar vestido de Freeza, tá ligado?
Ah, sim, pô, esse cara é bom. Esse cara é bom também. Um momento que eu gosto muito da EVO, que foi em 2018, foi o primeiro torneio do Dragon Ball, eu acho. Não sei se foi o primeiro torneio do Dragon Ball ou... foi o primeiro torneio do Dragon Ball, que o Sonic Fox foi campeão. Mas ele enfrentou o Goichi.
Uhum.
E teve aquela treta do Sonic Fox, como ele chegou pela Winners, se eu não me engano, ele pediu pra trocar de lugar, porque ele tava perdendo. Ele pediu pra trocar do Player 1 do Player 2 pro Player 1, né? E ele foi campeão. O Goichi ficou revoltado. O Goichi ficou revoltado, tipo, porque ele tava jogando melhor, né? E teve toda essa discussão, se ele tava na regra, e ele usou a regra a favor dele, mas era ético. Então, né, teve toda essa discussão. E no ano seguinte... O Goichi foi lá e ganhou do Sonic Fox, né, mano? E, tipo, o menino chorou pra caralho, velho. E o Sonic Fox foi lá e deu um abraço nele, tipo, mano, você mereceu, sabe?
E hoje em dia os dois são super amigos.
São super amigos mesmo, então...
É uma das rivalidades mais legais, assim, né?
É mais legal do que o Daigo e o Just Wong. Que hoje também são amigos, nunca foram inimigos, na verdade, né? Mas a galera inflava muito, né, ali o Just Wong e o Daigo tinha muito fanboy, né? Uhum. Então...
Quem faz aquele parry, merece.
Não, eu sou fã desse cara até hoje, mano. Quando ele tava com Covid, eu fiquei triste, preocupado.
Um outro momento que é muito polêmico de Smash, eu não tenho certeza se isso foi na EVO, se foi em algum outro torneio, mas como o podcast é torneio de jogo de luta, eu vou falar, porque é muito...
Não, vale.
É, Smash tem como você mexer nas regras do jogo, né? E tem padrões de regras que são necessários pra você seguir o torneio. E um deles é que tem o valor de quanto o boneco vai ser jogado pra trás, né? Porque no Smash você meio que tem que jogar o boneco pra longe pra ele morrer. E o normal é 1.0 vezes, se eu não me engano, alguma coisa assim. 1.0%, não sei. E teve um torneio em que alguns dos sets foram jogados com 0.9. E aí teve uma partida que, tipo, o cara... Ele percebeu que o boneco dele, tipo, tava fazendo coisas que obviamente iam matar, mas o cara não morria. E era algo que, assim, esse tipo de regra, ele beneficia algum tipo de boneco específico. Tipo, o boneco que ele consegue te matar sem necessariamente te jogar pra muito longe, sabe? Tipo, ele só faz você não conseguir voltar, alguma coisa assim. Então, ele beneficia esse tipo de boneco. Enquanto o boneco do cara era um boneco muito de explosão, de matar muito rápido. E ele percebeu que tinha alguma coisa estranha, ele foi nas regras, viu que tava em 0.9 e aí, porra, deu mó treta, eles tiveram que refazer algum set, só que, tipo, como não tinha tempo, era no meio de um torneio, eu acho que era Evo. E, tipo, ah, ia ter torneio de outra coisa ali, tipo, tinha que correr, meio que eles refizeram, tipo, algum set, sabe? Mas boa parte dos sets foi jogado nessas regras estúpidas, erradas. E, porra, foi um dos torneios mais polêmicos de Smash, porque até hoje o pessoal fala que não foi legítimo, assim, porque o pessoal passou ali com regra errada. Ninguém sabe até hoje quem que mudou aquilo, inclusive. Porque pode ter sido alguém que fez de má fé, pode ter sido alguém que fez sem querer. Quem nunca vai saber, foi um momento aí. Eu tenho com a certeza que foi na Evo.
Eu vou aproveitar esse momento pra falar, já que eu não gosto de... Não gosto de Smash mesmo. Assim, não gosto de Smash competitivo, né? Eu gosto muito de jogar o Smash pra 4 pessoas, por exemplo. 8 pessoas. Acho muito divertido o Smash item. Sendo jogado com item. Eu acho que o Smash, ele...
Onça do Smash, né?
Eu acho que é o Smash no seu melhor, assim. Eu entendo quem gosta de Smash de competitivo, respeito, obviamente. Mas... Pra mim, o Smash é muito mais divertido, assim, né? E uma das coisas que eu mais detesto em torneio de Smash, além de ser um Smash que não me agrada de assistir e tal, é que, velho, o top 8
Smash... E um torneio com item, ou quê?
O top... Acho que não faz sentido. Não faz, não sei. Talvez. Porque o torneio de Mario Kart é engraçado de assistir, né? É divertido. Mas, velho, o top 8 de Smash dura 48 horas, cara. O bagulho não acaba.
Demora pra caralho.
Como é possível isso, velho? Os negócios tinham que ser mais,
cara,
mais resumido.
O final de Smash é tipo 40 minutos.
Véi, não dá pra acreditar, véi. Dura muito tempo.
Não, e assim, eu já joguei muito torneio de Smash. Já teve, tipo, porra, o torneio começa 8 horas e acaba 1 da manhã, saca?
Ah, nem fudendo.
É.
Não, tem torneio de jogo de luta de verdade. Mentira. Torneio de jogo de luta mais tradicional que dura muito também, assim. Começa cedo ali e vai até de madrugada e tal, mas é porque tem muita gente participando, assim. O Treta aqui no Brasil... costuma ir até altas horas, assim, porque é bastante gente, né? E invariavelmente isso vai levar tempo pra ir eliminando gente.
Ô Guerra, você que gosta do Smash zoado, Smash porra aí.
Smash de verdade, vai falar.
O Smash de final de semana, né?
O Smash como Sakurai.
De vez em quando desenhou. O pessoal faz uns torneios de meme, assim. E a categoria que eu mais gosto de participar é o torneio de Amiibo.
Nossa, cara, esse Amiibo é legal. Cara, eu tenho altos Amiibo aqui. O meu Ryu, ninguém.
Você quer participar do próximo torneio de Amiibo? Chama Rinha de Brinquedo. Vai ser o próximo mês. Já falei com o Luffy, ele falou que vai rolar Rinha de Brinquedo próximo mês. Vamos, Guerra.
Eu adoro o Luffy, bora.
Porra, então. Aí o Brinquedo, você treina o seu Amiibo e você bota eles lá pra lutar os Amiibo. Cara, é muito engraçado, porque tipo, o pessoal bota uns nomes zoados no Amiibo. Os Amiibo são burros, eles fazem cada coisa absurda. Cara, é muito engraçado. Na moral, torneio de Amiibo... Eu me divirto mais com torneio de Amiibo atualmente do que jogando Smash competitivo.
Inclusive, nós temos uma bicampeã aqui do
O OK, que é o meu Amiibo do NES, ele já foi bicampeão da Rinha de Brinquedo.
Eu já fui campeão de Naruto Shippuden Axel 2 de Play 2. Não, é verdade.
Olha aí.
Já ganhei esse torneio, foi emocionante.
No jogo de luta não ganhei nada.
Vocês já ganharam dinheiro com jogo de luta?
Não.
Já ganhei com torneio de Win Eleven de Play 2.
Eu já ganhei com torneio de Smash uma vez.
Eu ganhei com jogo de corrida, mas de...
É muito bom que a gente juntou aqui pra falar de jogo de luta, mas ó, o Guerra ganhou com jogo de corrida e eu ganhei com Win Eleven. Futebol, pra você ver, né?
Eu fiquei em quarto num torneio de garoto, você serve.
Garoa?
É.
É verdade, recentemente
torneio de xadrez. Eu fiquei em segundo no torneio de xadrez, mas não tinha dinheiro envolvido.
Ganhei vários torneios de futebol mesmo jogado.
Ganhei dinheiro no truco já. Não, tá, ok, parei.
Calma.
Tá, ok.
Já ganhei dinheiro no jogo do bicho. Na Rinha de Galo eu já ganhei uma grana boa.
Bom, a Evo, como vocês podem ver aqui, ficou gigantesca, a ponto de ter vários anúncios importantes de jogos novos, DLCs, enfim. Teve diversos momentos. Hoje, a final da antes da pandemia da Covid, era disputada em estádio lotado, sabe? Como se fosse futebol mesmo. Então, a Evo cresceu muito durante todos esses tempos.
Oh, saudades da Evo offline.
Pô, vai rolar, né? Agora em novembro, né? Vai ter... As finais da Evo vão ser presenciais. Não vai ser
em estádio. Espero que tenha Smash, porque no online não tem.
Não vai ter Smash.
Foda.
Não, vai, eu acho que vai ser só os torneios que teve aí na última
Evo. Só os top 8, né?
É, os top 8. Então, vão ser só os top 8 mesmo.
Ah, sim, isso aqui.
E fica aí a curiosidade de que eu e Luz Batata e nosso estagiário, o Menino Metallica, nós nos inscrevemos para participar da Evo de Guild Gear, mas não participamos.
Acho que Metallica foi, não sei.
Metallica foi, né? Foi o que? Dia 7 de agosto, por aí, né?
É, Metallica joga bem, né?
Eu queria ter jogado também, mas foi no aniversário da minha filhada.
Então, inclusive, depois eu tenho que apresentar o Metallica pra vocês. Ele joga muito bem, Guild Gear.
O Metallica joga muito bem quase tudo. Ele joga bem mesmo.
Outro projeto arcade, eu entendo.
Mas a Evo cresceu muito, mano. A ponto de hoje ainda ser um dos maiores eventos de esportes. Quando rola a TGA, sempre tá lá nas votações dos melhores eventos. Sempre voto na Evo, porque é o único que eu assisto também, então... Eu assisto de Rainbow Six, que eu jogo Rainbow Six, mas eu gosto mais da Evo. É afetivo. Enfim.
Podiam botar o Mundial de Nazuma Eleven.
Pô, podia, com certeza.
Existe um Mundial de Nazuma Eleven?
Pô, você não tá ligado. Você não tá ligado. Você não tá ligado.
Você não tá ligado.
Você não tá ligado. Você
não. Não mesmo.
Não tá. Não tá, cara. Não tá. É incrível. É realmente muito incrível.
Ele joga no emulador de Wii. O...
Os brasileiros são os melhores. Os brasileiros são os melhores, mano.
Não, os alemães são gente boa também.
Os franceses,
cara, pau no cu dos franceses. Chato pra caralho, esse francês.
Caralho, Lúcio, que isso?
Não, mas eles são muito chatos, Dassi.
Vou cortar tudo isso.
Abraço pros franceses que escutam o podcast.
Cara, a gente tem uma infinidade de jogo de luta. Eu fico muito feliz que hoje tá ganhando uma popularidade de novo, assim. Você viu o Tekken 7 vendeu mais de 5 milhões de cópias, que é muito pra um jogo de luta.
Passou disso aí já. Acho que tem 7 milhões, uma coisa assim.
Pô, pra Tekken...
Já passou de 7. Muito, pra qualquer jogo de luta, né?
Você vê o Smash com 20 milhões de... Ah, mas não é jogo de luta, né?
Não é
jogo de luta. O próprio Street Fighter 4...
Mortal Kombat vendeu muito.
Mortal Kombat vendeu muito.
Dragon Ball vendeu 6.
O Dragon Ball, cara, o Dragon Ball FighterZ. Eu acho que foi o jogo de luta que eu mais joguei na geração, foi o Dragon Ball FighterZ.
Também.
Pô, incrível. Eu amo Dragon Ball FighterZ.
Eu não me orgulho do que eu fiz naquele jogo.
quando saiu, eu tava cracudão naquele jogo mesmo. Tá complicado. Então, assim, é legal ver esses jogos voltando. Então, aqui, esse bloco, a gente dedicou ele pra indicar jogos de lutas pra vocês. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre cada um dos jogos que a gente gosta. E se você quer entrar nessa... Venha, a comunidade de jogos de luta é muito legal. As pessoas são legais. Um ou outro não são bacanas e vacilam no meio da pandemia. Mas fora isso, fora isso, é uma comunidade muito acolhedora, sabe? Eu acho que.
Especialmente no Brasil.
Especialmente no Brasil.
É uma comunidade ainda menor do que lá fora. Tipo, o pessoal tem que ser acolhedor, senão não entra ninguém, mano.
Não entra ninguém, então assim. Participem, joguem, que as pessoas são legais. Então aqui a gente...
Entra lá no nosso server do Discord.
Me coloca lá, Luz.
Chama o pessoal. É esse server que você tá agora, Luz. Server do Splitcast, não sei se você conhece. Legal. Aí você pode entrar lá no nosso server, o pessoal pra jogar. Se você chegar lá no geral e falar, bora Guilty Gear, eu vou.
Nós vamos.
Bora Smash, eu vou. Nós
acabando vamos, aqui, né? Inclusive, vamos lá.
Vamos. Bom, então aqui, nós vamos indicar pra vocês 3 joguinhos cada um. Começa pra gente, Guerra.
Bom, eu acho que o melhor jogo de luta da atualidade, o melhor jogo da atualidade, não só de luta, é o Guilty Gear Strive.
Concordo.
Ele tem ele abriu as portas, né, do jogo de luta, o Air Dasher, né, que a gente chama, pra uma galera mais casual, assim, ele é um pouco mais fácil de entender, um pouco mais, um ritmo um pouco mais compassado do que costumava ser Guilty Gear, que era loucura absoluta e completa.
Com
rock and roll. O jogo é maravilhoso, ele tem os seus probleminhas de servidor e tal, né? Que vão ser resolvidos a longo prazo, eu suponho. Mas atualmente é o melhor jogo de luta pra se jogar, assim. O online dele funciona, que é uma beleza. Depois que você consegue conectar ele, é ótimo. As partidas são rápidas.
Não sabe, o problema do servidor do Guilty Gear é que demora um século pra entrar no jogo. Mas quando entra, é bom. Quando entra, é bom. Eu queria muito que o Smash fosse assim, porra, demora um ano pra entrar, tudo bem, mas porra, quando entra é bom, mas o Smash não, né?
Não, o online Smash, misericórdia. Eu tive um... Vou contar essa anedota aqui. Final do ano passado, ali por novembro, dezembro, sei lá. Eu tive uma... Foi dezembro, né, Dácio?
Foi dezembro.
Eu tive um surto. Eu tive literalmente um surto.
Não, essa história aí é conhecida já. Essa história é conhecida.
Por causa do online Smash, cara. Eu fui tentar jogar e eu tive um surto psicótico, assim.
Primeiro que o Guerra já contou essa história no tutorial, já ouvi no pause, né? Ouvi essa história. E o Dácio, depois, o Dácio foi jogar Smash comigo, aí a gente tava tentando juntar um pessoal pra jogar, aí o Dácio falou, pô, eu posso chamar o Guerra, mas... Aí
não, mas eu melhorei.
O Guerra não era exatamente a pessoa mais balanceada do mundo.
Não, não, agora eu sou um... Sabe quando a Carol Conká voltou pro Big Brother lá, que ela fez uma nova mulher? Tipo, eu sou um novo homem.
RPG, né?
Você voltei, tem certeza, Guerra, que você quer se comparar sim, com sim. Com K? Tem certeza?
Não, é porque também... O psicopata se entende, né? Mas... mas eu melhorei muito e... Tanto... Jogando outras coisas também. Eu me estressava muito jogando videogame antes e agora...
Esse surto do Guerra me fez ter um mini surto também de depressão, assim, como era o que tava acontecendo com meus amigos.
Não, a pandemia não fez bem pra ninguém, né, gente?
É.
Vai ter que parar de se estressar com videogame. Tem nem que gostar. Pra começo de conversa.
É, não, pois é, não.
Não, mas eu entendo que, assim, especialmente se você joga coisa competitiva, é um negócio meio estressante. Eu não tenho a coisa de ficar com raiva, mas tem a coisa de me frustrar. Se eu perco, eu fico triste. Eu tenho vontade de chorar.
Eu
tem a sua forma de lidar, né? Algumas pessoas socam a parede, algumas pessoas se escondem no cobertor e choram.
Isso. Eu não fico nem com tanta raiva da derrota em si. Porque eu acho que isso é uma coisa que você aprende a lidar com em jogo de luta é tranquilo, assim. O que me arregaça é o bagulho não funcionar, é o lag, cara. Tanto é que eu perco muito jogando Guilty Gear, né? Mas eu não tenho nenhum estresse, praticamente.
Então, mas existe uma diferença entre, tipo, você perder jogando com seus amigos, jogando online, e você perder num torneio.
Não, mas eu tava jogando com meus amigos, eu me estressa com eles mesmo. Só tem canalha, só tem amigo bandido.
Eu sou amigo dele, você acha que ele tem amigos bons?
Acho, pelo amor de Deus. O Dácio é dos melhores ainda, olha só. Você vê o resto
do nível. Não, mas... Ele morto. Não,
Não, mas assim, voltar a recomendar os meus jogos, vai. Melhor. Vamos nessa. Então, assim, o Strive ele é muito bom, o online dele funciona muito bem, então você passa relativamente pouca raiva nesse aspecto. A conexão com o servidor. E o jogo em si, o gameplay, é muito bom, né? Eu ainda prefiro o Heavy 2. Só em termos de gameplay, eu acho que o Heavy 2 era mais legal, mais completo. Mas que o Strive deu bons passos na direção certa, sim. Acho que outro jogo que eu tenho pra recomendar... deixa eu pensar. Eu não tinha pensado nessa parte, não. Tinha só o Strive, né, pra recomendar, e agora me ferrou. Eu acho que...
Pode ser qualquer um. Pode ser
uns negócios obscuros aí, uns negócios...
Pode ser até de Play 1, Play 2...
Eles liberaram uma porteira pra acontecer a minha vez, né?
Aí já era, né, velho?
Não, mas eu quero ver os negócios obscuros aí. Vocês manjam? Eu quero saber agora.
Eu acho que eu vou recomendar o Street Fighter 02, ou Alpha 2, que é...
Porra, eu falo pra recomendar negócio obscuro.
Não, mas eu preciso... O coração... o coração, ele vai pra esse lado. Então, peraí, não esquece Street Fighter, então. Street Fighter todo mundo já joga. Vai ser o Strive, vai ser o jogo de outro Power Rangers.
Bravo.
Battle for the Grid.
Esse que saiu agora?
É. Agora. Incrível. Tem um tempinho já, né? Mas ele
incrível, incrível, bonzão.
E ele bom. Tem... Ele tem...
Rollback?
Ele tem rollback, mas mais importante que o rollback... não, mentira. Tão importante quanto o rollback, eu acho. Ele tem crossplay com tudo.
É foda.
Tudo. É muito legal. E aí eu vou recomendar, então, a série Samurai Showdown como um todo. Pronto.
Boa.
É uma série que tá desmerecida, uma série que tá desacreditada. Samurai Showdown.
Saiu o novo
5.
Aí, ele é bom, o novo?
O novo de 2019, né? 19? Sim. Ele é muito bom. O online dele, infelizmente, é uma bosta. Mas.
Me acostumei, né?
É verdade. Ela nasceu no lag, coitado. Mas se você jogar com amigos e tal, né, gente, que a conexão é mais previsível, o jogo funciona muito bem e ele é muito, muito bacana. Muito mesmo. Mas tem também aí com as versões com rollback aí na internet, né? Os emuladores da vida aí. Jogar o Samurai Showdown 5 é ótimo.
Alô, galera do Kawax!
A galera do Fight Cage, que tem rollback,
nossa,
né?
Nossa Senhora! É, nossa Senhora!
Joguei... A galera que não é muito boa. Essa é aquela questão. Bom, sou eu?
Você mesmo.
Então, vai ser do... Eu vou fazer em ordem crescente, né? Então, o primeiro jogo que eu recomendo é, caso você queira jogar com um personagem que você conhece, etc., é Street Chaves.
Porque... Deixa eu te cortar rapidinho. Esquece o que eu falei do Power Rangers. Foda-se, Power Rangers. Dragon Ball Fighters, cara.
Literalmente
o jogo que a gente mais jogou na vida.
Farão.
Não? Dacio, cara, a minha amizade com o Dacio, ela foi solidificada em cima do Dragon Ball Fighters. A gente, foi um negócio que me salvou na pandemia, assim, no começo da pandemia foi isso daí.
O Dragon Ball Fighters, além de ser um jogo legal com online não muito bom, tem essa pequena cota de ter salvo umas 20 pessoas na pandemia, assim. De boa.
Um ciclo de amizade inteiro salvo.
Né, salvou totalmente, cara. Eu falo com tranquilidade que a amizade que construiu lá é bem forte de alguns lá. Não vou falar do ciclo inteiro, que tem um pessoal que é mais afastado, de site, mas é normal. Mas assim, pelo menos os três que começaram ali ficaram muito próximos. Agora o... Eu
emprestei meu Dreamcast, tá com o Daço até hoje.
Da puta. Mas enfim,
Essa história do Dreamcast é infame, já.
É mentirosa, viu, gente? Não tô com Dreamcast ninguém. Porra, eu vou ter que postar daqui a pouco a compra do Mercado Livre.
Veremos.
Mas enfim, então, brincadeiras à parte, eu acho que eu primeiro recomendo o Dragon Ball Fighters, só que daí com uma aspas aqui. Dá pra jogar ele online, mas o online dele não é dos melhores, certo? Então, se você conseguir relevar isso, o jogo é muito legal. E se você conseguir se adaptar no online, é fantástico. Então, e hoje em dia ele entra em promoção na PSN por R$20, então ótimo, assim. É um ótimo ponto de entrada para jogo de luta. O segundo jogo que eu vou recomendar é a versão com rollback do KOF 2002, que saiu pro PS4 e tem na Steam também.
É, do PC, né? Eu tenho ela na Steam. Só faltou ter um crossplay.
Que a partir dela, o que você... Você tem um dos jogos de luta mais clássicos, que mais te ensinam coisa, com online fantástico e de forma oficial. Então, você pode procurar ele. Claro que, se você quiser, como Guerra disse, você pode procurar outros meios com rollback, né? O emulador da vida, etc. Fight Cage. Mas eu, honestamente, acho que o Fight Cage é um pouquinho opressivo pra quem tá começando. Porque a comunidade lá é muito babaca. Tem a...
É complicado.
É. Então, às vezes, quando você quer começar com um jogo de luta, você perder pra um cara bom é tudo bem. Mas se o cara ainda é babaca, aquilo ali pode acabar com toda a sua vontade, sabe? Então, e pelo menos se você comprar a versão
mas
oficial...
Mas sim, gostaria de dizer que por experiência própria, ganhar do cara babaca também é muito mais gostoso.
Claro, mas se você tá começando até chegar ali...
Eu sei, eu tô zoando.
Mas, enfim, e o último jogo, eu vou recomendar o Guilty Gear Strive mesmo. Não é meu jogo de luta favorito, tá longe de ser, embora que eu goste dele, mas a questão é que ele é o jogo do momento, então esse é o jogo que você vai mais encontrar conteúdo sobre, e de forma fácil, sabe? E gente falando, porque infelizmente ainda tem um negócio de jogo de luta, se você entra um pouquinho depois da época que ele já passou do momento de ápice, achar comunidade, achar etc, fica mais complicado.
Pô, eu queria depois, sei lá, me indicassem uns canais de YouTube sobre Strive, porque eu gosto muito de ficar vendo vídeos de Smash, tipo, ver vídeos de Smash me ajuda a melhorar, porque tipo, eu vejo pessoal que joga bem e tal. Mas
eles recomendam,
sim. Não encontrei muito conteúdo sobre, assim, que tipo, que não seja puramente informativo, sabe? Eu gosto de algo que tipo, é o pessoal jogando de forma mais... entretenimento, não sei explicar.
É, eu posso recomendar aqui? Ou deixa pra
depois? Por favor, pode mandar.
Eu gosto muito de assistir o Say Jam, acho que é um dos que joga melhor e fala mais sobre o jogo, assim, ele é muito bom, ele é comentarista, né, bem famoso de jogo de luta. É, eu gosto muito da Deb, que na verdade ela tem um nome de VTuber, que eu esqueci como é que é, mas ela é, sei lá, uma das melhores jogadoras da América do Norte, assim. É...
Acho que eu já vi jogo dela.
É, ela é muito, muito boa.
Joga de sol, é isso?
E ela joga de sol. O Seijam também.
Ah, eu já vi.
É, a gente. Jogador de sol, a gente se mantém unido, né? o KZK, ele é bom. No geral, assim, se você for vendo essa comunidade toda, assim, tem o Hotashi, que acabou de ganhar a Evo Americana também. É uma galera bem. Que produz bastante conteúdo. Todo dia tem vídeo. O Seijam todo dia tá postando. Uns VODs, assim, dos streams dele, de uma hora e pouco, e ele fala bastante sobre o jogo. É... Ele tem uns vídeos mais curtos também, falando de mecânica, é bem bacana. Acho que ele é o que eu mais gosto.
Depois me passa o link disso aí tudo.
Sim, senhor.
Seus nomes, muito difícil. Posso falar meus jogos agora, Gusto? O Dassi já falou três? Falou, né?
Sim, falei.
É... Inazumelete... Não, tô zoando. Primeiramente, vou recomendar Smash, porque, né? Tem horas nessa porra. E assim, vocês podem falar mal de Smash quando vocês quiserem, mas eu acho que desses jogos de luta, que vocês vão falar que Smash não é jogo de luta, mas dos jogos de porradinha, eu acho que Smash é o mais democrático. Porque ele é divertido pra quem só quer jogar casualmente boa ali e não quer, porra, competitivo e blá, blá. Porque, tipo, uma coisa que eu percebo em jogo de luta é que, tipo, não tem muito conteúdo single player. Você, tipo, ficar ali só,
é verdade.
Tipo, você tem que ir no online, você tem que, tipo, ah, eu quero aprender esse jogo. Tipo, é um negócio que... Até o Guilty Gear Strive, que ele é mais amigável, ele tem pouca coisa pra você jogar single player. Então, tipo, o Smash, eu acho que, porra, pro pessoal casual, ele é uma boa pedida. Pro pessoal competitivo, eu gosto do jogo, mas é ruim. Então, não sei não. Não sei se eu recomendo, não. Só se for meio masoquista. Outra recomendação minha, que já fizeram duas vezes, mas não tem como não falar de Guilty Gear Strive, porque, como o Guerra já falou, eu acho que ele é um jogo bem amigável. Tipo, eu não sou muito de jogo de luta. E uma coisa que costuma me afastar de jogo de luta, que, por exemplo, me afastou de Dragon Ball FighterZ, é que, tipo, pô, você quer aprender a jogar Dragon Ball FighterZ, você tem que saber fazer uns combos. Nem precisa ser uns combos muito complexos, mas tem que saber fazer combo. No Guilty Gear, dá pra você se virar meio que, tipo, ah, eu sei o que cada golpe faz, e eu aprendi uns combos muito básico, intuitivo, e beleza, sabe? Eu consigo jogar, tipo, porra, dando read, sei lá, dando, tipo, você meio que prevê o que o cara vai fazer e você reagindo, e você não precisa, tipo, abrir o jogo e pegar uma lista de combo pra você aprender, e eu acho que isso é muito legal. Guilty Gear Strive, ele é fácil de aprender, mas também chega um ponto que ele, você vai, meio que vai ter que aprender mais fundo, acho que é normal. Mas é um jogo muito bonito, é um jogo muito divertido, é um jogo muito bem feito, gosto muito de Guilty Gear Strive. E por último, eu não joguei muitos jogos de luta na minha vida, então... Persona 4 Arena, eu gosto. Tem uns bonecos bonitos, é bonito.
Incrível.
Inclusive, é divertido.
Tá precisando problema, de um novo Persona Arena, hein?
É, o único problema é que, pô, você vai ter que ir no PS3 pra jogar. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco vai sair um novo.
Olha, existe formas fora do PS3 e do 360.
Ah, eu não sei.
Existem.
Eu jogo no PS3, gente. Eu não sei disso.
Existem. Não, eu não quero comentar sobre elas, mas vocês são espertos, vocês sabem usar o Google.
Eu não sei. Mas é, Persona 4 é legal. Ah, e Persona 4 tem historinha, que continua a história do Persona 4 normal. Se você jogar o Persona 4 normal e quiser ver a historinha do 4 Arena, é legal.
20 horas de texto, mas é legal.
É legal.
Errado não tá.
Posso ir, Lúcio?
Pode.
Bom, eu sou um grande fã da época versus da Capcom. Muito fã. Pra mim, os melhores jogos de luta saíram desses crossovers da Capcom. Então eu não posso deixar de recomendar aqui. Apesar de, né, esse jogo não estar disponível em plataformas mais novas, mas eu não posso deixar de recomendar o Capcom vs SNK2, que eu joguei muito. Uhum. E é, caralho, velho. Aquele jogo foi um sonho, assim, que foi realizado. E eu ainda boto fé que um dia nós vamos ter o Capcom vs SNK3. Porque é preciso, é necessário. Aquele jogo é realmente maravilhoso, tem mecânicas incríveis, é muito bom, é muito bom de verdade mesmo. Outro que eu amo de paixão, tá no meu coração, que é o Marvel vs Capcom 1. Apesar de eu gostar mais dos dois, mas eu tenho um apego muito grande ao Marvel vs Capcom 1, então eu não posso deixar de recomendá-lo. Mas pra recomendar uma coisa mais atual também, né, para as pessoas que querem começar a jogar jogo de luta agora, enfim, todo mundo sabe o quanto eu gosto de diversas franquias, principalmente Street Fighter, que é uma das minhas franquias favoritas, e King of Fighters, mas atualmente eu acho que é um jogo que merece todos os elogios possíveis, até por ter um desenvolvedor que é um cara muito foda. Eu sou muito fã do Harada, então Tekken 7, que também se acha muito baratinho para comprar. É um jogo já antigo, que não tem uma comunidade tão extensa assim, Mas eu acho que o Tekken 7 foi o Tekken que mais se popularizou, assim, de todos os Tekkens online. Eu lembro que o 6 teve uma galera legal, o Tag 2 também teve uma galera legal, mas chegou num estágio em que se você chega um pouquinho atrasado, fica complicado de você acompanhar essa galera. Mas o Tekken 7 você consegue achar mais gente jogando hoje em dia. Eu não sei como é que tá agora, mas quando eu comprei, tinha... E eu não comprei tem, tipo, muito tempo, foi ano passado.
Eu tava jogando semana passada e ainda dava pra achar bastante gente.
Acha aí, gente nova. Sabe? Vai chegando, gente. Então, acho que é um jogo que se você quer aprender, se você tem interesse, é um jogo legal que mesmo na versão base dele, sem DLC, você tem muito personagem. Então, tem uma variedade muito grande de personagens. Cara, só
tem urso nesse aí?
Sempre tem o Panda. Sempre tem o Kuma, o Panda, sempre tem. Tá lá. E Tekken é maneiríssimo e esse merece todos os elogios do mundo. E Harada, você é maravilhoso, te amo. Volte pro Brasil, pra BGS. Esse cara é fantástico. Inclusive, ele tem um podcast sobre... Não só sobre jogos de luta.
Pera, ele não fala em japonês, Luiz?
Não, ele traduz ele posta os vídeos, né? Das entrevistas dele, dos podcasts, com a legenda em inglês. Então... Então, é bem legal. Vale a pena. Então, fica aí a indicação do Tekken 7. Chegamos ao fim de mais um Splitcast. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo feedback, por sempre estar acompanhando a gente, tanto aqui no podcast quanto nas lives na Twitch e nas nossas redes sociais em todos os lugares. Se vocês quiserem conversar com pessoas, fazerem amizade, vocês podem entrar no nosso canal do Discord do Splitcast, que vai estar aqui na descrição do episódio. Chega lá que rola várias coisas legais. Tem um watch party de Ben 10 com a Lucy.
Isso, a gente vê Ben 10. E agora o pessoal criou um negócio novo aí, que é o Clube da Leitura. Eles vão ler Monster, do Naoki Urasawa. E isso aí, se vocês quiserem ler Monster e discutir com pessoas na server, entrem no Clube da Leitura. Eles vão ler outras coisas depois.
Olha aí.
O quê?
Mas, eu nem sabia disso.
Surgiu essa semana. Aí eu tava até pensando aqui nesse episódio, se surgir um pessoal aí querendo jogar joguinho de luta, a gente pode fazer o Clube da Luta também.
A gente pode fazer Clube da Luta do Splitcast. Vai acontecer o Clube da Luta do Splitcast, vai sair do papel. Agora
a única regra é não fale sobre o Clube da Luta.
Não, nesse caso, fale. Traga mais pessoas aqui pro Clube da Luta. Vocês também podem acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que é Splitcast _, em tudo. Tanto no Twitter, quanto no Instagram e na Twitch, né? Se vocês forem procurar, vocês vão achar a gente assim. Nas nossas redes sociais pessoais, eu sou @megusta182. Tenho @danielcoutinho _, @thaís_tunhon, @lotermus. Isso é maravilhoso esse nome do hoje. @lotermus é incrível. E, por último e não menos importante, a nossa querida Lucy Jogos, @tumalacasus da Silva, @copa_pistal. Falei tudo que tinha que falar. Bom, quero agradecer muito a presença dos nossos dois convidados, Guerra e Dácio. Foi um prazer imenso gravar com vocês aqui. A conversa foi boa.
Vamos chamar mais vezes. A gente tem que gravar mais sobre jogo de luta.
As portas do Splitcast estão escancaradas pra vocês. As janelas, se quiser pular o muro, fica à vontade também. A geladeira tá ali, tem água gelada. Não fizemos pro mercado porque tá caro. Mas vocês vão ser sempre muito bem tratados aí. Então, muito obrigado.
A porta é minha, ninguém toca.
Caralho,
tá tratando
assim,
viu? Amanhã não tá lá. Fico muito agradecido de vocês terem vindo, foi muito legal. Falem aí pra galera a rede social de vocês, onde a gente acha vocês produzindo conteúdo. Se quiserem vender uma bicicleta aqui agora, esse é o espaço.
Vai lá, galera.
Vendo Monza 92. Muito bom. Eu gostei muito de ter participado antes de divulgar redes, etc. Gostei muito de ter participado. Vocês são muito divertidos. Espero que a gente realmente faça mais vezes.
Vamos fazer.
De mais. jogo de luta acho que é uma das coisas que eu mais gosto, mas a gente... Rapaz, fala de qualquer porcaria, né? Qualquer besteira a gente consegue
videojogos,
desenvolver.
Videojogos a gente tá aí, né? A gente tá aí.
Não precisa nem ser videogame. Qualquer coisinha dá... A gente consegue desenvolver aí um debate.
E vamos chamar o Guerra pro Não Playing, que é o nosso podcast, que é tudo menos videogame.
Isso, eu gosto muito. Gosto demais. Nossa senhora, como eu gosto de falar besteira sobre
também,
qualquer
obrigado.
Assunto.
Não, sim, porra...
Pode chamar muito, inclusive porque o cachê é ótimo. Eu tô nas redes sociais, @ilguerra_, lá no Twitter. E eu acho que no Instagram também. É a mesma rede? Mesmo nome? Não sei, deve ser.
Acho que é.
Na twitch.tv, /ilguerra só, sem underline. Eu tô meio não ativo nesse momento, mas pretendo voltar. Eu tava fazendo bastante live.
Inclusive, eu só conheci o Guerra por causa na Twitch, né?
Olha,
o Guerra tava lá jogando Guilty Gear. Aí eu cheguei no chat e falei, oi, posso jogar? Aí falou, pode, entrei. Aí eu entrei.
A gente tem a gente costuma, no nosso grupo de amigos de jogo de luta, a gente costuma adotar pessoas assim também. Uma vez chegou um rapaz e disse, pô, posso jogar Dragon Ball FighterZ aí com vocês? O maluco passou o carro em todo mundo, assim, aí eu consegui ganhar uma dele e quase tive um...
Não, eu lembro que quando eu cheguei, eu só mandei, eu sou iniciante em jogo de luta, é a primeira vez que tô jogando. Aí o Guerra falou, ih, fudeu.
É mentira, com certeza é mentira.
Mas não
era, a gente tá acostumado a ser atropelado nisso daí. Eu também tô toda semana lá em twitch.tv/Totoro, do menino Gabriel Totoro, aquele lá mesmo. A gente grava um podcast chamado Pause, que você pode ouvir/assistir. Inclusive, muito bom, viu? Gravar um podcast sem precisar de câmera, viu? Eu tô aqui completamente nu durante todo esse período. Mentira, não tô, não. Mas tem lá no youtube.com/TotoroDaily. A gente tá... E a gente grava ao vivo na Twitch toda segunda-feira. Então dá um oi lá também pra gente.
É um bom podcast. Eles falam sobre Bloodborne e menstruação e...
A gente fala... Ali eu tento... Não falar sobre o videogame o máximo possível.
Pô, inclusive mandar um abraço pro Totoro que já participou do podcast aqui. Um abraço, Totoro.
Totoro é maravilhoso,
né? É incrível, Totoro é incrível.
Beleza. Bom, obrigado por terem convidado. Gostei muito de participar também. A gente tá gravando isso domingo, são 10h30 da noite, eu tô um pouquinho com sono, então não entendo como desânimo.
É só sono.
Mas enfim, vamos lá pra onde vocês podem me achar. Vocês podem me achar no Instagram, como Dacio ACBGS ou Dacio CBGS, eu não vou lembrar, mas o link certinho acho que vai estar na postagem.
Vai estar na postagem.
Vai, eu não sei, Gusto, você bota isso?
Coloco sempre.
Ah, ok, o Gusto é organizado, gente.
Vocês podem me achar no Twitter como DengueBoy.br.
Por que que o seu arroba é DengueBoy? Você pode...
Por que, Dacio?
Porque eu peguei dengue algumas vezes. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas sobre dengue, podem mandar uma DM. Eu ajudo vocês a entenderem a doença. É bem tranquilo. Você quase morre, mas é tranquilo.
É bem ruim.
Assim, mas eu tenho uma grande gama de experiência com dengue. Com mononucleose também. E com...
Ah, eu tenho também.
E com operações no saco. Por causa de... Se formos falar do mundo de produção de conteúdo, né? Eu estou profissionalmente presente no Canaltech.
Caralho!
Putz, escreve. Aguentando o Felipe Demartini, hein? Que é isso?
Pô, coitado do Dema, velho. Uma gente boa, tá me ajudando pra caralho.
Dema maravilhoso, também participou aqui do Splitcast com a gente diversas vezes. Saudade do Dema, mano.
Ah, então ele veio antes de mim. Entendi. Vocês
pegam... Duas vezes.
Entendi. Beleza. Não, mas tô lá no Canaltech escrevendo sobre segurança digital e quadrinhos. Eu tô no Show Kobo, que um dia vai sair episódio novamente. A gente tem um monte de episódio na geladeira, só que o editor, infelizmente, sofreu um ataque herniástico.
É editor que também participou do podcast.
Quem é o editor? É o Pepo?
É o Pepo.
Ah.
Eu estou no Neofusion também, onde eu sou um dos organizadores de lá. Fico fazendo uns negocinhos lá meio caótico, fico colocando limite no Tutu, etc.
Que também já participou do Splitcast, só pra...
Legal, todo mundo aqui, né?
O Splitcast é o Smash Bros dos podcasts.
É, mano, é quase isso.
Todo mundo participou, menos Dacio. Isso aí, Gusto. Da puta.
Dacio participou agora.
A gente tava aguardando um episódio especial pra você.
Eu tinha um projeto aí, eu tenho, na verdade, 115 textos sobre vários jogos de Neo Geo prontos pra serem colocados no site do Neo Geo. Mas agora eu tô com zero tempo pra desenvolver o site. Então, um dia eles aparecem em algum lugar aí. Ou na Fusion, ou eu convenço o pessoal do Canaltech lá. Ou querem lembrar do Neo Geo aí.
The Martini, dá uma moral pro menino aí, por favor. E pra finalizar, convidados pedem música. Mas a gente já conversou sobre isso no início do episódio e houve um consenso entre os dois aqui. Qual que vai ser a música que vocês vão pedir hoje?
Acho que tem que ser Smell of the Game, tema do Guilty Gear Strive.
Não tem jeito, né? Eu estou muito feliz com essa escolha. Pessoalmente, muito contente. Eu estou sorrindo agora e eu sou um homem que sorri pouco porque eu sou brasileiro. E eu estou muito...
Mentira, o Gusto é a pessoa mais sorridente do
país. Ele é, pelas fotos parece mesmo.
E se a Lucy não resolver virar uma jogadora pro player de Guilty Gear Strive...
Achei que era de Nazuma Eleven.
Pode ser também. Nós somos o Splitcast e até semana que vem.
Tchau!
Smell of the game. Can't you see I'm blazing? Still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a new world over you. My tongue is my word. Your words will never make me disobey. I'm still blazing. Still my heart is blazing. If the words kill me. The smell of the game.